20 de junho do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Janete Aparecida fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Do livro de Eclesiástico. Moderação. Meu filho, não empreendas coisas em demasia, porque se adquirires riquezas, não ficarás isento de culpa. Se empreenderes muitos negócios, não poderá abrangê-los. Se te antecipares, não te sairás bem deles. A ímpia que trabalha, se apressa e se queixa, porém só se torna menos rico. A homem esgotado e em grande necessidade de alívio, pobre de energia e rico em necessidades. Quem o olhar de Deus considera com benevolência, e ele o tira do desalento para lhe dar ânimo. Muitos, ao verem isso, ficam surpreendidos e dão glória a Deus. Palavra do Senhor.
Leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissão arbitrária na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei.
Queremos agradecer aos vereadores Janete por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Gostaria, antes de passar a secretária a leitura das correspondências, gostaria de comunicar aos senhores vereadores, à vereadora Janete, aos presentes aqui no plenário, que essa reunião, começando a reunião, eu quero antes esclarecer a todos que essa semana não acontecerão as transmissões das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Divinópolis. O motivo da interrupção é ocasionada pela montagem da nova cabine e instalação dos novos equipamentos digitais da TV Câmara. A instalação dos equipamentos se faz necessária esta semana porque, até o final do mês, a equipe terá oportunidade de verificar o funcionamento ou imprevistos antes do início do recesso legislativo em julho, de tal forma que possamos voltar em agosto com todos os testes verificados e sem corrermos o risco de eventuais interrupções de transmissão do segundo semestre. Portanto, conto com a compreensão de todos. A partir do momento que tudo estiver funcionando, estaremos entregando imagem e som em alta resolução através do sinal digital do canal 13. Os novos equipamentos também nos possibilitará transmissão em tempo real pelo Facebook e canal exclusivo da Câmara no YouTube. São esses os esclarecimentos pelas não transmissões das reuniões ordinárias desta semana. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Ricardo Ulisses Rodrigues, falar sobre fazer uma denúncia contra o promotor Cazé. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número 67 de 2017. Denomina Latifinemer Fraim, a Rua 2, localizada no bairro Chavante, neste município. De 19 de junho de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 090 de 2017. Denomina Márcio Mendes Medeiros, a Rua A, localizado no bairro Heleno Ramos Freitas, neste município, de 13 de junho de 2017. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 091 de 2017. Denomina Margarida de Souza Costa, a Praça 3, localizada no bairro Helena Ramos Freitas, neste município, de 13/6/2017. Autoria, Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 092 de 2017. Denomina Almerinda Alves Gontijo, a Rua F, localizada no residencial Alto das Oliveiras, neste município, de 13 de junho de 2017. Autoria, Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Divinópolis, 4 de maio de 2017. Ofício Secretaria de Governo 617-690 de 2017. Em resposta aos requerimentos enviados pelos nobres vereadores. Requerimento 51, Janete Aparecida. Ofícios 47, CEPLAN. Requerimento 7, vereadora Daíra Otaviano. Ofício 37, sem faz. Requerimento 77, vereadora Janete. Ofício 81, SEMAD. Requerimento 10, vereador Cleitinho Azevedo. Ofício 787, CETRAN. Requerimento 12, vereador Zé Luiz da Farmácia. Ofício 786, CETRAN. Requerimento 15, vereadora Janete. Ofício 784, CETRAN. Atenciosamente, Cléo Denner de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Contabilidade Geral do Município. Ofício 099 de 2017. Contabilidade CEFAZ, Secretaria da Fazenda. Excelentíssimo senhor presidente Adair Otaviano, assunto movimentação orçamentária, financeira e patrimonial. Prezado senhor, em atendimento ao dispositivo do artigo 1º da Lei 2.959, de 10 de julho de 1991, encaminhamos digitalmente a esta casa todos os demonstrativos que compõem a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, para conhecimento e análise de Vossas Excelências e dos demais pares desta Egrégia Câmara Municipal. Assim como procedemos com a gravação mensal da movimentação ocorrida, ou seja, empenhos, notas de liquidação, guias de receita, ordens de pagamento, do mês de abril de 2017 em CD devidamente identificado. Desde já agradecemos atenciosamente a Gilson Emerson da Silva, diretor contábil. Divinópolis, 9 de junho de 2017. A Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através da Gerência Administrativa, vem por meio deste encaminhar a agenda semanal de licitação para conhecimento. Informações quanto à licitação presenciais serão precedidas no Centro Administrativo da Avenida Paraná. As licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, Gerência de Administração, Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Divinópolis, 5 de junho de 2017. Excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano, presidente da Câmara Municipal, a Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento, através da Gerência de Administração, venho por meio deste encaminhar agenda semanal de licitação para conhecimento. Informação de quanto a licitações presenciais serão presididas no Centro Administrativo, Avenida Paraná 2077, no bairro Belvedere. As licitações por meios eletrônicos poderão ser acompanhadas pelo site. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, Gerência de Administração, Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. DIVPREV, 13 de junho de 2017. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria relatórios mensais abaixo relacionados da Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente a maio de 2017 para providências de praxe. Atenciosamente, Rejane Alves Campos Souza, superintendente. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Pós-Deliberação, Ofício 9.408 de 2017, Processo número 9.695.79, Belo Horizonte, 29 de maio de 2017. A Sua Excelência, o senhor Adair Otaviano de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Rua São Paulo, 277, Divinópolis, Minas Gerais. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º, da Res 12.012 de 2008, informo-lhe que foi emitido parecer prévio sobre as contas deste município referente ao processo acima epigrafado e que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementa, nota taquigráfica estão disponíveis no portal TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br na aba Serviços Ícones Vista Eletrônica dos Processos. Para acessá-los, Vossa Excelência deverá informar a seguinte chave de acesso. Científico que após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoantes ao disposto no artigo 44 da Lei Complementar no número 102, de 18 de 1 de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas da sessão e em pronunciamento da Câmara, se tiver verificado com relação nominal dos vereadores presentes e o resultado do numérico da votação. Científico que ainda... que o descumprimento da remessa dos documentos listrados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal, retromencionado poderá ensejar a implicação de multa prevista no inciso 9º do artigo 85 da Lei Complementar 102 de 2008. bem como remessa dos autos do Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis. Respeitosamente, Giovana Lameirinhas Arcanjo, coordenadora. Conclusão. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Prestação de Contas do Executivo Municipal. Número 96-95-79. Procedência. Município de Divinópolis. Exercício 2014. Procurador Karina Maria Kuhn. MPTC, Elke Andrade Soares de Moura. Relator, Conselheiro Gilberto Diniz. Ementa, prestação de conta anual, prefeito municipal, execução orçamentária, créditos adicionais, abertura de créditos adicionais por superávit financeiro de recursos vinculados, regularidade, limites constitucionais e legais, repasses de recursos ao Poder Legislativo, alocação de recursos na saúde e na educação, despesas com pessoal, cumprimento, parecer prévio, aprovação das contas, recomendações, Plano Nacional de Educação, Lei Federal nº 13.005 de 2014. Primeiro, emite-se parecer prévio pela aprovação das contas, tendo em vista regularidade na abertura dos créditos orçamentários, incluídos adicionais e a observância dos limites constitucionais e legais relativos ao repasse financeiro da Câmara de Vereadores, a implicação de recursos no ensino e na saúde e as despesas com pessoal, com recomendações ao atual gestor e ao responsável pelo órgão de controle interno. 2. A existência de saldo financeiro do exercício anterior na conta específica do recurso vinculado, respaldada a abertura de créditos adicionais correlatos à execução das despesas afetas à finalidade que vincula o recurso. Parecer prévio. Notas taquigráficas. Relatório. Cuidam os autos da prestação de contas do prefeito do município de Divinópolis relativa ao exercício financeiro de 2014. Na análise técnica, acompanhada da documentação introdutória, folhas 96 a 114, foram constadas ocorrências que ensejaram abertura de vista ao gestor senhor Vladimir Faria de Azevedo, que se manifestou nas folhas 121 a 133, tendo a unidade técnica procedida ao exame de defesa às folhas 136 a 149, concluído pela aplicação do inciso 1º do artigo 45 da Lei Complementar número 102 de 2008. O Ministério Público, junto ao Tribunal, as folhas 151 a 152, quinto, opinou pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas em análise. É o relatório no essencial. Fundamentação. Os autos foram examinados à luz da Instrução Normativa número 3 de 2014 e da Ordem de Serviço número 2 de 2015. Da execução orçamentária. Na análise técnica, as folhas 96.5 e 98.5.4, foi apontada a abertura de créditos suplementares especiais no valor de R$16.678.583,49, sem recursos disponíveis, contrariando o dispositivo no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964. Parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000, é que de acordo com o exame técnico, embora o município tenha aberto créditos adicionais atrelados ao superávit financeiro do exercício anterior, do R$16.678.583,49, não foi constatada a disponibilidade nesse recurso para tal finalidade. Salientou o escudo técnico, por ocasião da abertura de vista, deveria ser indicada as contas bancárias utilizadas como fonte de recursos para a abertura dos créditos com superávit financeiro, conforme decreto número 11.436, ambos de 2014, bem como ser apresentado cópia do decreto número 11.404, também de 2014. Na defesa apresentada às folhas 121 a 133, o responsável encaminhou cópia do decreto número 11.404 de 2014, folhas 125 a 130, e indicou as contas bancárias utilizadas como fonte de recurso para abertura dos créditos por superávit financeiro, folhas 131 e 133. Conforme requerido no estudo técnico, esclarecendo que o superávit financeiro utilizado no exercício foi calculado com base nas fontes de recursos vinculados, acompanhando o atendimento exarado da consulta TCE-MG número 932-477. Após a análise dos argumentos apresentados pela defesa, a unidade técnica, no relatório de folhas 139 a 149, consignou que a abertura de crédito adicional oriunda de superávit financeiro não se restringe aos dados balanço patrimonial do exercício anterior, mas também ao superávit existente nas contas vinculadas. Assim, com base na documentação anexada pelo defendente, constatou que o município promoveu a abertura de créditos por superávit financeiro dos exercícios anterior, existente em fontes vinculadas e específicas de convênio, conforme especificado dos decretos de folhas 125 a 130. Salientou que as contas bancárias utilizadas indicadas às folhas 131 e 133 foram confrontadas com demonstrativo caixas bancos e folhas 140 a 148, o que permitiu concluir que se referem às contas que gerenciam recursos vinculados e convênios, cujos saldos totais ao final do exercício financeiro de 2013 foi de R$19.912.411,57, dos quais R$16.178.583,49 foram utilizados na abertura dos créditos em análise. Diante do que se considerou regularizado o apontamento. Aliada a essa constatação, verifico que o balanço orçamentário do exercício financeiro em análise, remetido ao gestor por meio do SICOM, cópia em anexo, permite constatar a receita total da arrecadação de R$472.628.689,13. Foi superior à despesa total empenhada de R$439.741.43,71, já incluídos nos créditos adicionais glosados, e que permite afirmar que, de certo, não houve execução de crédito sem recursos e, consequentemente, não ocorreu desequilíbrio financeiro entre receitas e despesas. Conclusão. Com fulcro nos dispositivos do artigo 1º, artigo 45 da Lei Complementar 102 de 2008, inciso 1º, artigo 240 da Resolução TC número 12 de 2008, voto pela emissão do parecer prévio pela aprovação das contas anuais prestadas pelo senhor Vladimir de Faria Azevedo, prefeito municipal de Divinópolis, no exercício de 2014, tendo em vista a regularidade na abertura de créditos orçamentários e adicionais e o cumprimento dos índices e limites constitucionais e legais examinados na prestação de contas apresentada, os quais poderão sofrer alterações por ocasião das ações de fiscalização do Tribunal, com as recomendações constantes na fundamentação. Registro que a manifestação deste colegiado sobre a forma de parecer prévio não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte de Contas, seja sobre a ótica financeira patrimonial, orçamentária e contábil ou operacional, com enfoque que no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, ao final, cumpridos os procedimentos cabíveis, a espécie ainda tendo o Ministério Público junto ao Tribunal verificado que o julgamento das contas pela edilidade observou a legislação aplicável, consoante, instatui o artigo 239 regimental, bem como tendo o parquete das contas adotada as medidas cabíveis no âmbito de sua esfera de atuação, sejam os autos encaminhados diretamente ao arquivo. Conselheiro José Alves Viana, de acordo. Conselheiro Presidente Vanderlei Ávila, também estou de acordo. Aprovado o voto do relator por unanimidade. Presente à sessão, Procurador Marcílio Barenco Correia de Melo. Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Comunicado externo 108 de 2017. Divinópolis, 8 de junho de 2017. Câmara Municipal de Divinópolis. Prezados senhores, visando atender portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, o Ministério da Saúde, informamos-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológica das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras, Belo Horizonte e Lago das Roseiras durante o período de 26/4/2017 a 25/5/2017. Conclusão. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da secretária Janete que faça leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 1132 de 2017, solicitando que seja efetuada a reforma da quadra de esportes do bairro Santa Teresa. Vereadora Daíra Otaviano de Oliveira. Indicação número 707 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Goiás, esquina com a rua Geraldo Mesquita, no bairro Betânia. Indicação número 708 de 2017, solicitando calçamento poliédrico da rua Itabacuri, entre a rua Rio de Janeiro e rua Minas Gerais, no bairro Orion. Indicação número 709 de 2017, solicitando instalação de um poste com luminária na rua Sergipe, em frente ao número 4.240, no bairro Betânia. Indicação número 705 de 2017, solicitando possibilidade de instalação de um quebra-molas na rua Goiás, em frente ao número 4.430, no bairro Jardim Betânia. Indicações, vereadora Demir. Moção de pesar número CM 045 de 2017, pelo passamento da senhora Maria Filomena da Silva. Moção de pesar número CM 046 de 2017, pelo passamento da senhora Lúcia Maria Rodrigues da Silva. Moção de pesar, vereadora Demi Silva. Indicação número CM 996 de 2017. solicitando envio de projeto de lei que trata sobre licença-prêmio dos servidores municipais de Divinópolis, conforme anteprojeto em anexo. Vereador Edson de Souza. Indicação número CM 1060 de 2017. Solicitando iluminação da Rua Fortuna, cruzamento com a Rua Rio Grande do Sul, onde a falta de iluminação neste ponto oferece risco aos moradores do bairro São Sebastião. Indicação CM número 1105 de 2017, solicitando o resultado do trajeto das linhas de ônibus número 13 e número 25 do bairro Vila Romana, sugerido pelos usuários do transporte. Indicação número 1106 de 2017, solicitando a fiscalização de posturas, providência concreta sobre o uso indevido das calçadas na Avenida JK, na Rua Pitangui, nos bairros Santa Clara e Bom Pastor, conforme relatório em anexo. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número CM 1128 de 2017, solicitando a CETRANS um estudo com ampliação das rotas das linhas do ônibus 05 e 19, para que essas possam atender também novo endereço do Fórum Regional Dr. Manuel Castro Santos, pois apenas a linha 16 não é suficiente para o aumento da demanda. Requerimento número CN 129 de 2017, solicitando dos órgãos competentes a relação atualizada das famílias que deverão ser beneficiadas com as moradias no PAC PPI Alto São Vicente, ainda a relação de famílias que estão assistidas pelo aluguel social e dessas quais deverão ser retiradas. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1136 de 2017. Solicitação de notificação para limpeza de lote sujo situada à Rua Francisco Fernandes, número 71, em frente à Casa Popular, no bairro Belvedere 2. Vereador Marcos Vinícius. Indicação número CM 109 de 2017, solicitando que seja providenciada a pavimentação da Rua Castelhanos entre as ruas Ocobaço e Nova Almeida, bairro Jardim das Oliveiras. Indicação número CM 1122 de 2017, solicitando que seja providenciada a instalação de um quebra-molas com a devida sinalização na Rua Frei Venceslau, na Rua Júlio Nogueira, no bairro Belvedere 2. Indicações, vereador Sargento Elton. Moção congratulatória, CM 076. Moção congratulatória em favor do Coronel Manuel dos Reis Moraes. Moção congratulatória número 78 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória a Anderson Brandão, agente de segurança da penitenciária no presídio Floramar. Moção congratulatória número CM 079 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória a Breno Rabelo Melgaço, agente de segurança penitenciário do presídio Floramar. Moção congratulatória 080 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória em favor de Elaine Dias Borba, agente de segurança penitenciária do presídio Floramar. Moção congratulatória número CM 081 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor Antônio Carlos de Oliveira, agente de segurança penitenciária do presídio Floramar. Moção congratulatória número 82 de 2017. Que seja concedida moção congratulatória ao senhor Sânio Alexandre Jeremias, agente de segurança penitenciária do presídio Floramar. Moção congratulatória número 83 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória ao senhor Valdinei Antônio de Oliveira, agente de segurança penitenciário do presídio Floramar. Moção congratulatória número CM 084 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória à senhora Yolanda Alves Monteiro, técnico de enfermagem do presídio Floramar. Moção congratulatória CM85, que seja concedida moção congratulatória à senhora Maria Beatriz Ananias, atuante no presídio Floramara, em Divinópolis. Moção congratulatória número 86 de 2017, que seja concedida moção congratulatória ao Wilson Aparecido Martins, servidor do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número 87 de 2017, à senhora Débora Soares da Silva Maia, servidora do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número CM088, que seja concedida moção congratulatória à senhora Diales Dark Dionísio, servidor do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número 89 de 2017, que seja concedida moção congratulatória ao senhor Fabrício de Faria Ferreira, servidor do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número 090 de 2017, que seja concedida moção congratulatória à senhora Jéssica Paola Tavares, servidora do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número CM091 de 2017, que seja concedida moção congratulatória em favor de Luciano Roberto da Cunha, agente de segurança penitenciário do presídio Floramar. Moção congratulatória número CM092 de 2017, que seja concedida moção congratulatória em favor de Denis Carlos de Faria, agente de segurança penitenciário no presídio Floramar. Moção congratulatória número 093 de 2017, que seja concedida moção congratulatória ao senhor Edmilson Carlos Alves, servidor do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Moção congratulatória número CM094 de 2017, que seja concedida moção congratulatória em favor de Rogério Tadeu do Carmo, servidor do Centro Socioeducativo de Divinópolis. Todas as moções congratulatórias acima referidas do senhor, do vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre vereadora secretária pela leitura das proposições, indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador que queiram apresentar relatório finais de comissões, passo agora à tribuna livre. Convido o senhor Ricardo Ulisses Rodrigues, que fará denúncia contra o promotor Cazé, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa noite. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje eu venho aqui, mais uma vez, fazer essa denúncia. Mas eu vou começar com uma palavra antiga, que todo mundo deve conhecer, mas não a pratica. Vou começar assim. Jesus falando: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Um pouquinho mais para baixo, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que eu comecei a denunciar essas autoridades, comecei a pesquisar mais a Bíblia. E Jesus desafiou aqueles homens, desafiou aquelas autoridades, mestre da lei significa magistrados, igual esse promotor Cazé, que nada mais é do que um mentiroso, do que um enganador. Faz de conta que é um promotor, mas não é. É um assassino, um mentiroso. É igual fizeram com aquele senhor de idade, pedreiro, lançou um homem honesto na cadeia para que morresse lá, assassinado. Eu pergunto, aonde está a justiça quando descobriram que o homem que morreram, porque era inocente? Onde estão essas autoridades para dar socorro às famílias dessas pessoas? Será que o Estado já indenizou justamente essas famílias? E um trabalhador honesto, justo, que foi lá acudir aquela menina, socorrer aquela menina? Será que a mãe dela que acusou está presa? Está pagando pelo erro? Bom, quando eu fui preso injustamente pelo promotor Marco Antônio, ele mentiu também. Ele mentiu, fez com que outras pessoas acreditassem que ele é o, como diz, o justiceiro. Autoridade nenhuma tem direito de mentir. Autoridade nenhuma tem direito de mentir. Como nós também não temos direito de mentir. Mas eu não dou direito para esses vermes. É como Jesus que falou, ninhadas de cobras venenosas, guias cegos. Eu não tenho que escutar esses assassinos. Eu não tenho que seguir os conselhos dessas coisas, dessas pessoas que dizem que são autoridade, anda com terno fininho para baixo e para cima, botando terror nas pessoas, falando que é um homem puro, mas na verdade é o pior dos criminosos, porque é traidor. O dia que ele mandou eu para a cadeia, injustamente, baseado na mentira dele, esse promotor Marco Antônio cometeu um crime. Ele é criminoso. Ele se julgou acima da juíza que me absolveu. Ele fez outras autoridades, outros desembargadores, cair no erro. E o que aconteceu? Aconteceu que um homem inocente foi preso. Eu tenho aqui a confissão da minha filha, que várias vezes eu estive aqui denunciando, mas ninguém deu ouvido. Por quê? Estão agarrados na sujeira. Estão agarrados na sujeira. É um serviço aqui, uma troca de serviço aqui, outra ali. Uma troca de favor aqui, outra ali. Para foder nós que é pobre. Porque nós que é pobre, nós não temos um julgamento justo não. Porque nós sentamos no banco do réu, nós não sabemos que já fomos condenados. Mas eles já foram, já fizeram a reunião e já estamos condenados. Mas nós não sabemos. Nós estamos lá, é de praxe. Fazer justiça. É, nós somos justiça. Ele está acima de nós. Eu não estou acima de ninguém e as autoridades não estão acima da lei, não. Eles não estão, não. Eles têm que ficar igual eu, debaixo da lei. Eles têm que andar na lei. Eles representam a lei, mas não andam na lei. Assim também como o promotor Cazé. Bom, esse caso do menino que foi vendido, até hoje, ele não se manifesta. Por que ele não manifesta? Porque cometeu um crime. Foi negligente. Achou a criança, deixou a criança ser criada por lésbicas, por usuário de droga. Gente que cometeu vários crimes. Do hospital, que enganando o hospital, enganando o cartório de registro, aonde é um lugar sagrado. Aonde fica o registro de nascimento das pessoas. Enganou até eles. Enganou também. Mas ninguém foi preso. Mas o cara aqui que é pai, está lutando, e eles aí estão tá aí, ó, recebendo o salário deles, esses promotores, nada faz. Não pega nada. Meu coração já está transformando num criminoso. Eu não sei quanto a vocês, mas talvez me resta pouco tempo de ser homem honesto. Porque vale a pena ser criminoso no Brasil. Vale a pena ser criminoso, porque se um Cazé, o Cazé tem um promotor de justiça, apoiou o crime contra essa criança, eu estou no meu direito, eu estou vivendo da maneira errada. Eu estou vivendo da maneira errada, eu tenho que ser criminoso para ter apoio, eu tenho que ter apoio das autoridades. Eu tenho que ter apoio. Então, eu decidi. Me resta pouco tempo, poucos dias, poucos meses, não sei. Mas eu vou escolher o tipo de criminoso que eu quero ser. E nesse dia, nem as autoridades poderão pôr a mão sobre mim. Sabe por quê? Porque eles me transformaram num criminoso revoltado. Porque eu defendendo meu filho tem que ser criado por criminosos. Então eu estou vivendo da maneira errada. Jesus Cristo está errado aqui, então. Jesus Cristo está errado. Chamou até a atenção das autoridades, até hoje. Está escrito aqui. Estavam cometendo crime. E em quatro paredes, eles ficam maquinando contra as pessoas. Igual os dois promotores, foi lá, fez um processo contra mim. Peço.
Concedo mais dois minutos.
O promotor, tem quase atrás dessa, os dois promotores me processando por calúnia de informação, mas não explicou o juiz lá por que ele estava em calúnia, que eu estava, que se julga que eu estou caluniando ele, não. Eu nunca caluniei ninguém, não. Eu não preciso ganhar dinheiro, salário nas custas de ninguém, não. Eu ganho através do meu suor. Aí o que acontece? Na hora de falar, não fala nada. E aí? Até hoje a criança vivendo irregularmente, usando um documento falso, que é esse registro aqui, ó. Esse registro é uma vergonha! Uma vergonha em Divinópolis, que nossas autoridades apoiam o crime, apoiam o criminoso. E eu não vou ficar calado. Você, Marco Antônio, você, Cazé, vocês são criminosos. E a pena que vocês deveriam ganhar, a pena de morte, por trair o nosso povo, trair a verdade. Eu não tenho muita coisa para falar, não. Mas a única coisa que eu vou falar é que se vocês, de fato, são justos, me apoiem. Mas se não for, se ajunta com eles. Porque eu vou apoiar. Eu vou apoiar a verdade até o fim. Seus assassinos! Seus ladrões de vidas! Deus, no início, se vocês tivessem me ouvido, vocês teriam salvo muita gente. Mas não deu ouvido. Deu ouvido às mentiras que saiu da própria boca de vocês. E eu não vou me calar, não. Eu fico aqui agradecido a todos vocês. É uma pena que aqui não tem televisão mais. É uma pena que aqui não está sendo filmado através de televisão. Mas está ali meu celular sendo gravado. Está ali meu celular. Vou mostrar no Facebook. Vou mostrar para todo mundo.
Queremos agradecer ao tribuno Ricardo Ulisses Rodrigues pelo seu pronunciamento e passaremos agora a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito. Como Vossa Excelência não está inscrito, vou te conceder a palavra. Se Vossa Excelência tivesse inscrito, Vossa Excelência tinha oportunidade de falar na hora da sua fala.
Ontem eu tinha uma reunião marcada às 9 horas e não pude comparecer porque não deu, eles mudaram a reunião, a prefeitura mudou a reunião para hoje às 3 horas. Eu gostaria de pedir licença para estar nessa reunião com os diretores de Belo Horizonte da Copasa, juntamente com a prefeitura municipal.
Fica concedido o pedido de dispensa para poder ir até a reunião. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Permissão concedida, vereador.
Cumprimento a todos da mesa diretora e aos demais vereadores, na pessoa do amigo Zé Luiz da Farmácia. Cumprimento também aos que nos acompanham aqui na Câmara e pela NET Câmara. Cumprimentar a todos os assessores e funcionários desta casa em nome do Anderson, assessor do vereador Roger Viegas, grande companheiro. Senhores e senhoras, nesta tarde de hoje, usando a palavra, gostaria de agradecer aos novos vereadores, assessores, membros da Escola do Legislativo, que juntamente comigo, na manhã de ontem, participaram de uma visita técnica no Colégio Militar Tiradentes, uma instituição de ensino com várias décadas de criação, onde seu modo de ensinar não é diferente das demais instituições de ensino. Porém, diferencial lá é não perder tempo dentro do colégio para, com isso, os ensinamentos não ficarem prejudicados. Outro detalhe que lá no Colégio Tiradentes não abre mão é uma coisa muito simples que nascemos com ela, porém aos poucos vamos deixando de lado. E principalmente no momento atual, nos últimos anos, onde os recentes presidentes impuseram goela abaixo do povo brasileiro, preocupados talvez com outras coisas, não percebessem o modelo de ensino que adaptaram nas escolas públicas. Vereadores e vereadoras que lá estiveram puderam ver in loco o respeito à ética e os valores que lá são cultuados. Aprendem a valorizarem o próximo e a pátria. Com isso, todos ganham. Os alunos, os professores, lá há um limite para cada um. Lá não se invade o espaço do coleguinha. Os pais têm de participarem da vida escolar de seus filhos e estarem acompanhando-os no dia a dia. Inclusive, só para mencionar aí, o Major Ferreira falou lá que tiveram 104 reuniões com os pais já até a presente data. Lá os pais acompanham fielmente o andamento do filho, porque é chamado a responsabilidade, coisa que está faltando hoje em dia. A Comissão de Educação dessa casa, presidida pela vereadora Janete, a Escola do Legislativo, juntos. Quem sabe, vereadora, podemos estar iniciando um projeto piloto daquele modelo de ensino em uma escola pública do município. Foi muito gratificante. Lá pôde-se ver valores como a hierarquia, a disciplina, limites, até onde que se pode ir, até onde que não pode ir. E outra, a criança não deixa de ser criança. E o adolescente não deixa de ser adolescente. Tudo no seu tempo, tudo no seu espaço. E com isso, formam-se grandes homens e grandes mulheres para o nosso país. E é o que estamos realmente precisando nos dias atuais. Gostaria, inclusive, de falar aqui também para todos os vereadores, todos os assessores, que dia 23, agora, na sexta-feira, às 14 horas, na Câmara, estaremos aqui tendo uma palestra do André Engenheiro sobre fiscalização digital no Executivo e em todos os campos, bem como no Legislativo, de suma importância para o andamento do papel do vereador, bem como do papel também dos assessores e da população que queira também fiscalizar tanto o Poder Legislativo como o Poder Executivo. Com isso, teremos maior qualidade no desempenho de nossas funções e eu gostaria de contar com a presença dos companheiros edis, dos assessores, da população de bem, para participar desse momento democrático que estamos vivenciando nos dias atuais. Eu tenho certeza que essa Câmara está fazendo um excelente trabalho, cada um correndo atrás, fiscalizando, cobrando do Executivo e também o seu papel, fazendo seu papel fundamental. As inscrições poderão ser feitas pelo blog aqui da Escola do Legislativo e eu gostaria de contar com sinceridade que todos vocês façam presença para que possamos prestar um serviço de melhor qualidade em nosso município. Senhor presidente, essas foram as minhas palavras na data de hoje e agradeço o espaço.
Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Sargento Elton, e antes de passar ao segundo vereador inscrito, vou passar a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento o vereador Sargento Elton pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Janete Aparecida.
Senhor presidente, em exercício, Josafá Anderson, permissão para falar sentada?
Concedido.
Boa tarde a todos os presentes, boa tarde ao senhor presidente, a quem cumprimento a todos os outros vereadores presentes, servidores desta casa, assessores e a todos que nos acompanham. Ao senhor Alberto da Silva falar sobre o assunto, ao senhor, difícil de fazer qualquer comentário, uma vez que nós não temos conhecimento devido dos fatos. E quando se trata de uma matéria pessoal, é praticamente impossível um vereador tomar qualquer partido. Para poder falar ou fazer qualquer citação, eu teria que primeiramente tomar conhecimento ao qual se refere. Não estou aqui para defender ninguém. Fui aluna do professor, promotor de justiça Marco Antônio, grande mestre. Tenho conhecimento da sua capacidade. E, sem querer defender, quero dizer o seguinte, que a gente não pode tomar partido sem primeiro tomar verdade sobre os dois lados. Por isso, prefiro não comentar tal assunto. Sobre o lançamento do álbum de figurinhas. Todo mundo sabe que na cidade, no último sábado, foi lançado o álbum de figurinha da história de Divinópolis na sua segunda edição. O historiador e fotógrafo criador do projeto, Velber, convidou a todos para lá estarem. Tive a grata satisfação de estar presente neste álbum de figurinha. Quero te agradecer, Velber, por ter lembrado do meu nome e por mais uma vez me fazer presente na história de Divinópolis. Além de me fazer voltar à infância, pois novamente colecionando e trocando figurinha com os amigos para poder completar o meu álbum, me deu a grata satisfação de estar no meio de pessoas tão seletas. Então, desde já, meu amigo, obrigado por ter me considerado, por estar nesse álbum tão histórico e importante para a cidade de Divinópolis. Também gostaria de falar que no último sábado estive na Comida de Preto, na sua nona edição, promovido pelos amigos do Mundo, com colaboradores. Foi uma linda manifestação cultural com samba da melhor qualidade. Além das deliciosas comidas, também tivemos alegria e descontração, boa música e uma maravilhosa homenagem a uma das maiores sambistas de Divinópolis, Tia Elza. Tia Elza, o nosso grande abraço e profundo reconhecimento desse talento maravilhoso que a senhora tem. Também estivemos trabalhando na sexta-feira passada, não estivemos aqui em expediente na Câmara, mas às 7 horas da manhã estávamos reunidos lá no Salão Comunitário do Alto São Vicente. Conseguimos um número de 15 voluntários, uma vez que a Prefeitura não tem condição financeira de fazer reforma do salão, aquela comunidade resolveu se unir, os moradores do Alto São Vicente. Lógico que tem a minha participação, meu apoio, uma vez que não tenho endereço fixo lá, mas mantenho ali meu coração, minha família, meus amigos. Nós nos juntamos e iremos reformar o salão. Sexta-feira foi um dia de trabalho, desde cedo até a noite, pois foi todo destelhado, juntados os entulhos, feita a capina. Agradeço a Prefeitura Municipal de Divinópolis pelo apoio, dentro daquilo e das suas possibilidades, o recolhimento do entulho e todas as outras necessidades de mão de obra que ela poderá contribuir. O salão comunitário ali é onde fazia os nossos velórios, é onde fazia as nossas reuniões, onde tinha os nossos projetos sociais. A quadra comunitária que está sem condição de uso, é onde praticava o esporte as nossas crianças. Por isso, precisamos urgentemente terminar essa reforma comunitária. Por isso, vamos contar com cada um de vocês que está nos assistindo através desse vídeo. Nos ajudem através de doação, com aquilo que você puder, areia, cimento, pois só com a união de todos nós conseguiremos realizar aquela obra. Audiência pública do trabalho infantil e suas implicações. Ontem presidi aqui nesta casa a audiência pública sobre o trabalho infantil e suas implicações na cidade de Divinópolis, um assunto polêmico, muito amplo, principalmente no que se refere aos impactos sociais, uma vez que se trata de diretamente da desigualdade de oportunidade. Ficou muito claro nessa audiência, é que muitas pessoas fecham os olhos e confundem o ensinamento dado em casa, que é quando o pai e a mãe ensinam a organizar uma casa, lavar uma vasilha, limpar um banheiro com trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil não, isso é educar os nossos filhos. O trabalho infantil é quando você coloca uma criança de 9, 10 anos para cuidar de todos os irmãos, desde fazer mamadeira, dar uma faxina na casa, cuidar da casa como se fosse um adulto. Trabalho infantil é quando você coloca uma criança rematando roupa numa fábrica. Trabalho infantil é quando você coloca uma criança de 10 anos abrindo a mercearia ou mercadinho para vender pão. Isso é trabalho infantil, isso é exploração infantil. Não temos casos graves ainda vistos em Divinópolis, graças a Deus, mas isso não quer dizer que ainda existe. Criança menor de 14 anos não pode trabalhar de forma alguma. De 14 anos para cima, pode sim como menores aprendizes. E tivemos aqui algumas denúncias que empresários, para quem não sabe, existe uma lei onde existe cota. Cota para que as crianças, esses adolescentes acima de 14 anos, possam trabalhar como menor aprendiz. Mas existem empresas em nossa cidade que, ao invés de dar oportunidade para esses adolescentes que precisam, que se encontram em vulnerabilidade social, essas empresas têm feito o quê? Têm colocado sobrinhos, parentes, filhos de amigo, somente para constar na folha de pagamento que não faz o trabalho. Por isso, senhor presidente, nós pedimos que esta casa abra uma comissão especial para investigar essas empresas. Temos que dar condições aos nossos jovens de aprender uma profissão e ser menor aprendiz. E cabe a essa casa também fiscalizar a denúncia que foi feita antes. E podem ter certeza que nós da Comissão de Educação estaremos atentos a todas as denúncias que denigrem e atrapalhem o desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Para terminar nessa tarde de hoje, convido a todos vocês para participarem das reuniões de esporte. Convidamos vocês, profissionais, atletas, aqueles que amam esporte, pessoas que estão envolvidas de todas as formas possíveis. Essas reuniões especiais vão tratar do esporte do nosso município pela primeira vez. Atente para essas datas. Começa amanhã, 21/6, aqui nessa casa. O esporte nas escolas, basquete, voleibol, tênis e futsal, vocês que são ligados nessas áreas, amanhã, quarta-feira, às 16 horas, precisamos que vocês sejam ouvidos. Para isso, precisamos de sua presença. Todos vocês estão convidados. Muito obrigado e uma boa tarde. Estaremos sempre juntos em prol do melhor para Divinópolis.
Cumprimento a nobre Gil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Permissão para sentar?
Concedido, nobre Gil.
Boa tarde a todos, senhor presidente, amigos aqui, vereadores aqui dessa casa, o qual cumprimento o Roger, que está nos ajudando bastante lá na divulgação da nossa audiência do dia 22, sobre o comércio ilegal. Tenho certeza que nós vamos ter um êxito e sair daqui com uma proposta, um objetivo para tentar resolver esse problema, que é um problema que está afetando toda a nossa população de Divinópolis. Aos caros amigos aqui presentes, boa tarde a todos. Senhor presidente, desde que iniciamos o nosso trabalho aqui nessa casa, a gente foi convidado por algumas, pelo CDL, a CID, algum órgão que representa a nossa cidade, e a gente vem tentando fazer um trabalho junto com eles sobre a conscientização do combate ao comércio ilegal aqui de Divinópolis. Nós temos que ter essa consciência, há muito tempo que vem sendo conversado sobre isso, e isso aumentou a preocupação quando o BH, Belo Horizonte, começou a fazer um trabalho mais amplo em cima disso, e a preocupação nossa aumentou, porque como lá está fazendo um trabalho de combate, e lá não vai aceitar, pelo prefeito, que ele falou que não vai aceitar comércio ilegal na rua, preocupação que ele desça para o interior. Divinópolis é uma cidade hospitaleira, tem um coração grande. A tendência, tadinho, não é tadinho. A gente tem que olhar todos. Aqui é uma casa que não adianta a gente agir com o coração. Aqui nós temos que agir com razão. E com isso, fomos chamados, Deus te verei, a gente vem trabalhando, fizemos várias reuniões, Ministério Público, junto com o pessoal da CETRANS, CEPLAR, o próprio área de comunicação da prefeitura. E disso surgiu algumas demandas, que não é postura dos lojistas regularmente instalados, imediatamente a fiscalização, compreensão de mercadorias. A gente vem fazendo um planejamento. Reunião com o Sérgio Jardim, o qual apresentou e falou que vai dar um apoio maciço nessa questão. Reunião com o Tenente Valdo, que é o representante do prefeito nessas comissões. E teve o início do planejamento. Com isso, surgiu vários assuntos para abordar. Questão da DEFON, os deficientes físicos, que preocupa a gente bastante. Os cadeirantes hoje não estão tendo condições de trafegar na cidade. O deficiente visual, que usa os passeios, na época do prefeito Demetres, fez o alargamento do passeio, foi até criticado na época, precisando de aumentar espaço dos carros, e esqueceram da população. Ele pensando na população, vários bancos, as dificuldades do pessoal transitar na cidade, e lá vai tomando uma situação que não está tendo solução. E eu acho que com essa audiência, o próprio Cleitinho, um dia desse, veio questionar, questão até que o pai dele questionou também sobre os camelôs, sobre essas coisas. É bom que aqui hoje nós temos 17 vereadores que estaremos atentos para trabalhar em prol da cidade. É igual eu falei, aqui é uma casa que não pode trabalhar com o coração, aqui nós temos que agir com razão. E dessa comissão, a comissão continua a buscar alternativas e propor medidas visando eliminar ou minimizar os reflexos negativos do comércio ambulante ilegal sobre a economia local e os prejuízos que traz para a população em geral, principalmente para a segurança, qual a saúde e para a mobilidade urbana das pessoas. Na audiência pública será abordado os impactos negativos do comércio ilegal, considerando os impactos negativos em 5 eixos. O comércio ilegal prejudica a mobilidade humana. Até para a gente transitar hoje no centro, está difícil, principalmente aos sábados. O comércio ilegal concorre de forma desleal com o comércio formal e legalizado. Aquele que tem um funcionário, que paga seus impostos, que está ali e contribui. O comércio ilegal compromete a empregabilidade. O comércio ilegal compromete a arrecadação. Aí a gente critica, está faltando segurança, está faltando saúde, está faltando educação. Né, Sargento Elton? É através dos impostos que são gerados que vem a nossa segurança. A gente tem que ter essa consciência, comprar coisas legais, em todas as esferas. O consumidor que adquire o produto do comércio ilegal está desamparado pelo Código de Defesa do Consumidor. São algumas preocupações que a gente vem tendo desde o início do mandato. Graças a Deus, assim, eu acho que a gente vai sair agora com um ponto positivo. E temos também a questão da lei nossa, que está até aqui nessa casa para ser votado. É onde eu falo aqui, nós temos que agir com razão e esquecer o coração. O ano passado, essa casa, qual nós nem fazia parte, nós estávamos em fase de estágio, aprendendo, veio um projeto de lei, onde que pediu fazer uma alteração na lei, passando às 6 horas os agentes, e ele tomar conta do comércio ambulante da cidade. Já faz um ano que foi votado, né, Marcos? E até hoje não, ninguém está tomando. É que nem fala assim, o S fala, muita lei e pouca lei. Aí ficou a indecisão, quem toma conta é a CETRANS, que teve um benefício, ou é a fiscal de posturas? Então é o seguinte, é hora da gente tomar uma postura aqui dentro também, cobrar. Apesar que não é da nossa responsabilidade, questão de horário, questão de responsabilidade do executivo, que está trazendo para essa casa, eu acho que nós temos que devolver para o executivo essa bomba. Porque todo jeito que nós fizermos aqui, nós vamos caçar um problema para a gente. Não é um problema. Nós vamos magoar alguém. Se nós tomarmos uma decisão, vai magoar um lado. Se nós tomarmos uma decisão, vai tomar outro. Eu acho que nós deveríamos revogar toda a lei e voltar o problema para o executivo. Porque se nós revogar a lei, pronto, voltou a estaca zero. Aí o executivo toma conta desse problema. Porque foi regulamentado. Eu lembro que os agentes da CETRANS, na época, procurou todos os vereadores aqui nessa casa. Conversei com o vereador, que até saiu, falou, Renato, nós fomos procurados. Eles insistiram, imploraram. E agora não quer executar o trabalho. Então, eu acho que está na hora da gente tomar a nossa postura. E revogamos, eu e o Marcos, acho que está da mesma opinião na questão dessa lei. Nós revogamos a lei e devolvemos para o executivo. E ele toma conta. Porque cada casa tem a sua competência. E eu acho que essa competência do horário corresponde ao executivo. E como está trazendo para a gente, eu acho que é de responsabilidade do executivo resolver isso aí. E deixar todos atentos.
A paz, vereador.
Sim.
Eu quero tão somente cumprimentar a Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento. Uma pena que hoje não tenha televisão para poder reproduzir o pronunciamento de Vossa Excelência pela riqueza. E parabenizá-lo também por abordar essa questão dos ambulantes informais. As ruas da cidade viraram um mercado persa e nós sabemos dos malefícios. Sabemos também da questão social, da complexidade que envolve essa discussão. E sabemos, além disso, em outras cidades, como Belo Horizonte, já está tendo um trabalho de tolerância zero. E essas pessoas, elas tendem a vir para outras cidades, como Divinópolis, por falta de fiscalização. Então é uma situação que tem que ser enfrentada com coragem, com rigor da lei, mas ao mesmo tempo com sensibilidade administrativa e social. É um problema posto que tem que ser enfrentado urgentemente, haja vista uma situação insuportável, não só para os deficientes físicos, deficientes visuais, mas para todos nós, para o cidadão, aqueles que precisam se valer das calçadas, dos passeios, e muitas vezes são levados para as ruas, disputando espaço com os carros, com os ônibus, com os caminhões. Então, Vossa Excelência, muito feliz no seu pronunciamento hoje. E diga essa questão também dessa incongruência da fiscalização, se vai ser por parte dos agentes de trânsito ou se vai ser por parte dos fiscais de postura. Essa é uma questão eminentemente administrativa, é uma questão de gestão, é uma questão que a prefeitura é que tem que resolver, é uma questão de governo. Não cabe a gente resolver, os vereadores, não é? É uma questão interna corporis que o prefeito, com a sua equipe, é que deve resolvê-las. Então eu quero comungar, coadunar com o pronunciamento de Vossa Excelência e cumprimentá-lo pela riqueza do seu pronunciamento dessa tarde. Muito obrigado pela parte, vereador.
Com a parte, vereador. Compactuo também, comungo com as mesmas questões, Vossa Excelência, né, faz parte da segurança. Né, para você ter uma ideia, Nova Serrana hoje, tá, como diz o vereador Marcos Vinícius, tolerância zero também com Nova Serrana. Lá não tem mais isso aí. Então, o novo secretário, né, tomou providência. Eu acho que tem que estar vendo aí, mas, vereador Martins, comando. Isso é um problema discricionário, igual tem dois setores aí, fiscaliza, não fiscaliza, é CETRANS, é fiscal de postura. Nova Serrana já tomou decisão.
Concedo mais 2 minutos.
E está servindo de exemplo para nós. E concomitantemente a isso também, eu acho que se os anteprojetos nossos encaminhados por esse vereador que tivesse já batido o martelo através do executivo, eu acho que nós teríamos aí a Guarda Municipal que poderia estar fazendo todos esses trabalhos e até mesmo arrecadando recursos para o município. Muito obrigado.
Agradecer ao nobre vereador Marcos Vinícius, ao sargento Elton, por cumprimentar a minha fala. Senhor presidente, é o que eu tinha nessa fala de hoje, e chamar todos para a audiência do dia 22, às 19 horas, pedir à imprensa aqui presente aqui, para estar convidando a todos para estar presente aqui, é para a gente buscar a solução. Não tem ninguém contra ninguém, nós estamos buscando a solução para tentar resolver um problema que já tinha que ter sido resolvido no passado. Muito obrigado, presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buriti.
Senhor presidente, Josafá em exercício, permissão para falar sentado?
Permitido, nobre Gil.
Esse final de semana prolongado, infelizmente tivemos tanta criminalidade que parece que a bandidagem tomou conta de toda a cidade. Mesmo com as polícias cumprindo seu papel, está difícil para nós que somos cidadãos de bem. Não temos confiança de sair de casa. Bandidos precisam ser presos e responderem por seus crimes. Mas já está mais que na hora de pensarmos e tratarmos a prevenção. E eu acredito que uma maneira eficiente de educar nossos jovens é tirá-los da criminalidade e nossa cidade incentivar a praticar esportes. Para tanto juntamente com alguns colegas vereadores, a Associação de Ciclismo de Divinópolis e o Executivo, estamos preparando um espaço que realize a prática esportiva e seja um espaço a ser frequentado por toda a família. Em breve será concluído e será amplamente divulgado para que todos participem. Ontem, o convite do vereador Sargento Elton visitar a escola Tiradentes, fiquei impressionado com o modelo de ensino. Instituto Crianças Educadas e disciplinada, que seguem à risca as normas. Um exemplo a ser copiado. Quem sabe o município realmente não abrace esta causa e inicie esse movimento. Este vereador está à disposição para ajudar. Tenho acompanhado a região sudeste e mesmo notando algumas melhorias, existem vários locais que precisam de atenção, ruas sem o mínimo de infraestrutura, sem esgoto. O bairro Terra Azul é um exemplo. Claro que estou falando, é um descaso. Um bairro está aquele jeito há tantos anos. Vamos lá, senhor prefeito, apresente um projeto que contemple não só o Terra Azul, mas os bairros que não têm esgoto. É muito deprimente andar por um bairro e ver criança pisando em esgoto. Gostaria de parabenizar também o cidadão Demetrios e Paulo Sérgio pela iniciativa em atuar firmemente junto ao Estado para que a multa aplicada à nascente das Gerais seja aplicada no hospital público. Cidadãos, esses que atuam a favor de Divinópolis e inclusive me ajudaram a divulgar o projeto de decreto do Legislativo de minha autoria, que colocaria ao prazo dado à Copasa. Agradecer também ao deputado Domingos Sávio, que valorizou o agronegócio e destinou 1.200.000 para serem investidos nas mais diversas áreas, inclusive a pavimentação e a drenagem pluvial das estradas rurais. Por hoje, senhor presidente, é só. Uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Edil pelo pronunciamento, comungo com o mesmo, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Edil.
Boa tarde a toda a população presente. Hoje não tem televisão, e infelizmente até os vereadores não estão aqui, mas era bom a gente prestar atenção nisso, né? Porque sem televisão, os vereadores quase não tem nada para fazer aqui para falar, né? Porque a televisão que chega uma margem maior. Porque é o plenário vazio. Então, o que nós, vereadores, precisamos fazer? Se por acaso acontecer igual essa semana de não ter televisão, tinha que estar o plenário, tinha que estar cheio aqui, porque a gente está falando para um plenário cheio. Então, até no início do ano, eu fiz um requerimento aqui para a mesa, para o seu presidente, Adair, que pelo menos uma vez no mês, um teste, de começar a reunião às 6 horas da tarde. Por quê? Porque a população clama isso. Se eles vão vir, eu não sei. Mas é um teste para a gente fazer. Se não vir, a gente volta para 2 horas. E não é toda terça e quinta, não. É uma vez no mês. Então, é até uma coisa para chamar a atenção dos nossos vereadores aqui, ó. É isso. Porque pensa para você ver. Não tem televisão hoje e a gente está falando para, né? Sem, pra pouca gente tem aqui hoje um plenário. Então, quem dera se o plenário estiver cheio hoje, você pode ver aqui que a reunião hoje vai acabar cedo, porque não tem muito vereador que não vai querer falar, porque não tem televisão para mostrar. Então, acho que o presidente podia olhar isso com carinho, chegar uma vez no mês, uma terça, uma quinta, e mudar a reunião em vez para as 14 horas, colocar às 18 horas, véio, chamar a população para vir para o plenário. Quem sabe a gente consegue fazer isso? Ah, Cleitinho, então vamos fazer o teste. Não veio. Não veio, mas pelo menos a gente tentou. A gente escutou a população e fez o que a população pediu. Né? Então acho que é importante a gente olhar isso com carinho, porque se acontecer igual aconteceu hoje, que não tem televisão, pelo menos o plenário podia estar cheio. Infelizmente o plenário não está cheio. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, senhor presidente, é que eu venho chamando a atenção aqui na Câmara aqui. A gente vê muita segurança aqui, mas não vê um psicólogo de jeito nenhum. Porque aqui, ó, acabou de me chamar aqui. Boa tarde, Cleitinho. Eu e meu esposo tem muita vontade de casar, mas não temos condições. Você pode nos ajudar? Olha, aí eu peguei e mandei para ela, tudo bem? Em que eu poderia te ajudar? Não temos condições de pagar a taxa do casamento. Aqui, parece que é R$510. Quer dizer, ela não tem condição de pagar uma taxa de casamento e quer casar. Quer dizer, se ela não tem condição de ter R$510 para fazer um casamento, ela vai entrar num casamento que tem luz, tem energia, tem botijão de gás. Então ela está achando que aqui na cama precisa um psicólogo aqui na porta aqui. Que eu nunca vi um mês desse na minha vida, não. Sem brincadeira. Quem me conhece sabe disso. Mas esse mês eu estou anotando, que eu estou anotando tudo. Hoje a gente está assim, hoje é dia 20. No dia 20, o primeiro que foi dia do... Eu não estava aqui no dia 1º. Mas no dia 2 que eu estava aqui já, do dia 2 até o dia 20. Se eu mostrar para vocês o que é meu telefone, meu gabinete, que foi de pedido de dinheiro, dá mais que meu salário de R$8.000. Então como é que faz para trabalhar? Então eu queria entender isso, porque essa raiz, tem que acabar com essa raiz aqui na Câmara, gente. Aí o Marcos Diniz que está aqui, tem 5 mandatos, ele podia me explicar que mistério é esse? O que acontece? Agora acabou de me chamar aqui um rapaz que o Tigre veio de Santo Antônio do Monte, está em Divinópolis, precisa ir para o hospital da clínica. O que é precisa? Do santo carro. Aí eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma vantagem. Eu sabe que eu dei um tiro no pé e não dei não. O que eu respondi para ele? Ô, meu amigo, eu dispensei o carro, eu não tenho um carro. Se você quiser, eu arrumo um motorista, eu vou até dirigir, mas arrumo um carro que eu vou dirigir para você. Então essa mentalidade tem que acabar. Então é isso que eu entendi, porque que a maioria dos políticos são corruptos. Que a própria população corrompe, faz isso com os políticos. Aí. Só, o vereador não é empresário, gente. Tem que parar de achar que vereador é empresário. Agora que essas festas de junina, doação de canjica, doação de caldo de feijão, eu que tenho varejão, o meu pai mandou embora, tem 2 meses, mas some daqui. Porque eu chego lá na porta do varejão, tem umas 50 pessoas esperando para tomate, para isso, para aquilo, ele não aguentou. Só, eu falo, você é vereador agora, Cleitinho, você que tem que me ajudar, ué. Não é eu que tenho que te ajudar você mais, não, ué. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos entender um pouquinho, eu tô aqui, eu não vou aceitar propina. Eu não vou aceitar nada, eu só quero o meu salário, que eu já dou o meu salário, que todo mundo sabe disso. Então, aí que está a questão, a moral de tudo. Eu viro para você e falo assim, aqui, você podia me ajudar com um patrocínio de R$50. Aí você pega e fala assim, nossa, eu não tenho esse mês, filha da... Não vou nem falar não, né? Não, falei feio, não falei o resto não. Então, presidente da comissão de ética, toma essa água quietinha aí que eu não falei não, tá? Aí o que que acontece? Aí pega, o que que é 50 reais um vereador que ganha 8 mil reais por mês? O que é 50 reais para ele? O problema é que esse pedido de 50 reais no gabinete não foi um só não, foi 15 num dia só. Entendeu? Foi 15 pedindo 50 reais. Eu estou dando 1.050. Tem pedido de 300, tem pedido de 400, né? Tem pedido de 1.000 reais, tem pedido de casamento. Então, aonde a gente vai chegar com isso? Tem limite aí. Entendeu? Eu não vou aceitar propina aqui, eu não vou aceitar nada. Eu só pego o meu salário e pronto, acabou. Só que infelizmente eu quero ajudar todo mundo. Olha aqui, eu não tinha um cabelo branco na cabeça. Eu tô ficando grisalho já, ué. Entendeu? Porque eu quero ajudar todo mundo, mas não consigo ajudar todo mundo. Porque se fosse 50 reais num dia, é 50 reais, 40 vezes 50 reais. Eu quero ajudar de coração, mas isso não é função de vereador. Então essa raiz de política antiga que deixaram aqui na Câmara tem que acabar, infelizmente. O que é o papel do vereador? Que é legislar e fiscalizar. Hoje que tem um projeto bacana meu para ser aprovado, ó. Entendeu? É meu papel de vereador. Eu não vou aceitar propina, eu não vou aceitar nada. Só quero o meu salário, que eu já dou ele, que todo mundo sabe disso. Mas a gente precisa conscientizar a população. Porque eles vêm para cá com a esperança que a gente vai resolver o problema deles. E a maioria das vezes o vereador não consegue resolver o problema, que não é a função de vereador. Não é do poder do vereador. Vereador não é empresário. Infelizmente, vereador não é empresário. Agora, eu falo por mim, eu como político, eu sou um político honesto. Se antigamente tinha políticos honestos aqui, eu já não sei. Entendeu? Que aceitava propina e fazia o que quiser. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Então, infelizmente, eu não consigo ajudar todo mundo do jeito que eles estão pedindo. Infelizmente. Não é que eu não quero, é que eu não consigo. Teve um mês para trás que eu pedi dinheiro emprestado, meu pai começou a rir. Só você que tem que me ajudar, eu estou te ajudando ainda. Então, infelizmente, tem limite. Né? Então, acho que precisa colocar um psicólogo aqui na Câmara, aqui também, na porta, viu, gente? É até um pedido para o seu presidente.
Uma parte. Oh, isso que o Cleitinho está falando é sério, é uma coisa que nós temos que pontuar e ter cuidado, nós, vereadores. Isso, inclusive, eu pedi à Escola Legislativa para colocar um cartaz. Todo mundo recebeu, todos os vereadores recebeu. O papel do vereador, que é isso que o Cleitinho falou, é fiscalizar, né? E está legislando. Só. O vereador não pode fazer, inclusive não pode. É ilegal, isso é da prisão. Inclusive, uma vez tem uma senhora aqui, eu tive que adverti-la, que ela poderia ser presa em flagrante e conduzida à delegacia.
Todo mundo sabe quem que é, né?
Então é complicado. A população tem que entender essa questão. O papel do vereador é outro. É outro. Não pode misturar as coisas. Isso é ilegal. É igual o Cleitinho falou. Se outras gestões aqui legislativas faziam isso, eu não compatuo com coisa errada. Por isso que eu pedi para colocar um cartaz em cada gabinete para orientar a população. Ela já ter ciência. É só isso aí. Eu queria agradecer aí. Obrigado pela palavra.
É importante, né, Elton? Porque, principalmente rifa. A hora que vem no gabinete da gente com rifa, fala assim, pô, mas uma rifa de 10 reais, um vereador que ganha 8 não pode ajudar? O problema é que, igual eu expliquei, uma rifa, são quase 20 rifas por dia, de 10, de 15 reais. Então a questão é essa. A questão não é que a gente é miserável, a gente não quer ajudar, a gente ajuda. Porque eu que estava de fora, antes ficava assim, gente, o que é uma rifa de 10 reais do vereador? Mas eu achava que era um por mês, mas não é. É 100 por mês. Você está entendendo? Então, aqui a Câmara não é assistência, não é totalmente social. Né? Ela acaba sendo social. Não é o papel da Câmara ser social e ela acaba sendo social. Então, infelizmente, a gente tem que mudar isso aí. A Câmara aqui é para cuidar do dinheiro do povo. É para olhar com carinho, sabe? É para fazer projetos novos para a cidade, para melhorar a cidade. Então, precisa mudar um pouquinho essa mentalidade. Sabe? Se a população cobra de um político melhorar, dele ser honesto, a população tem que começar a entender qual é a verdadeira função do político. Eu vou falar por mim qual é a verdadeira função do vereador. É corrupção, é vender voto. Entendeu? Me chamou aqui agora, que é aniversário da minha mãe. Você vem cá, mas você traz um presente. Então, quer dizer, não quer que eu vou lá para dar um abraço, mas quer que eu leve um presente, entendeu? Então é complicado isso aí. É troca. Eu não estou aqui por troca. Eu não estou aqui para ter que fazer uma coisa para ganhar voto. Não, eu vou fazer de coração. É porque eu quero fazer. Né? Fazendo uma coisa com o bairro, pensando que o bairro vai me dar voto futuramente. Não, isso é obrigação minha como vereador. Eu tenho que fazer isso. Então, se a gente precisa mudar os políticos, a mentalidade de algumas pessoas Porque né, a gente não pode generalizar também, não. O problema de tudo no país nosso é generalizar. Achar que 100% dos políticos é corrupto é ladrão, e não é. Tem político bom. Só que a imprensa prefere dar sangue. Sangue dá mais ibope. Então prefere mostrar o que está ruim do que mostrar o que está boa. Porque tem várias coisas boas aqui. Se quiser ver o projeto que eu fiz hoje, é um baita de um projeto para a cidade. Então tem que valorizar isso também. Então a gente também não está falando que é a população inteira que faz isso, não. Mas algumas pessoas que não entendem qual é a função do vereador, tem que começar a entender. Eu acho que é até um papel da gente, ó, nós vereadores, começar a conscientizar. Isso. É. Ou até gente que passou por isso, eu, você, o Eduardo, o Roger. É, não preciso nem falar quem quer, que todo mundo conhece aqui. Chega batendo no gabinete e obrigando a gente a pagar a conta de luz, de Copasa. E não é assim não, gente. Entendeu? Não é. Né? Então a gente precisa começar a mudar isso aí, conscientizar, pra gente começar a mudar isso aí. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Isso, cabe nós vereadores mudar isso aí. Porque nesses 6 meses de política, eu tô começando a entender por que que alguns políticos se corrompem. Por que que alguns políticos se corrompem?
Tem que acabar proibindo a entrada.
Então tem que acabar com isso aí. Porque eu aqui vou trabalhar honestamente, não vou aceitar propina, de forma alguma, nunca na minha vida. Entendeu? Então nem vem. Se vir, vai tomar voadora mesmo. Eu acho que não é. Poderia até vir para mostrar quem que é o sacana da cidade aqui. Quem que é o coronel da cidade. Porque a população precisa saber que aqui tem coronel. Mas vai acabar. Vai acabar. Vocês podem ter certeza disso. Entendeu? Porque aqui tem vereador sério. Aqui tem vários vereadores sérios que entraram aqui. Que não vai deixar isso mais não. Acabou a mamata aqui em Divinópolis. Entendeu? Então é, senhor presidente, eram minhas palavras de hoje. Só reforçando também da audiência pública do Renato agora, né? Sobre o comércio ilegal, que é dia 22, quinta-feira. Todo mundo convocado para vir para a audiência. E é isso aí. Que o plenário esteja mais cheio. Porque quando falta televisão, quem dera estivesse aqui a população aqui para tá ouvindo a gente aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o Nobrezinho pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafa Anderson. Permissão para falar sentado?
Permitido, Nobrezinho.
Muito boa tarde a todos, boa tarde às poucas pessoas aqui no plenário, principalmente a imprensa, que sempre atentamente nos acompanha aqui, essas reuniões, né, provando o respeito, a hombridade com que eles têm, com o trabalho, né, profissionais que são. Gostaria de cumprimentar o vereador Cleitinho pela fala dele, realmente muito plausível, né, sempre incisivo, e na fala de hoje muito feliz, compactuo e também digo que não sou vereador de essencialismo, prova disso, se vocês repararem meu gabinete, né, nós estamos lá para receber as pessoas para reuniões, não, né, para pedidos, enfim, para dar dinheiro, comida, etc., né, como sempre pedem aqui na Câmara. E realmente essa filosofia, essa forma de trabalho tem que mudar. Cada vereador tem que repensar isso mesmo. E é isso aí mesmo, Cleitinho. Parabéns, você realmente foi muito feliz na sua fala. Bom, senhor presidente, só queria colocar hoje aqui e pedir realmente o apoio da imprensa, dos colegas. A gente sabe o quanto é importante nosso programa, né, como radialista, como comunicador. Estou convidando a todos para essa audiência pública que vai acontecer na próxima quinta-feira, a partir de 7 da noite, aqui na Câmara. E realmente é um problema grave da nossa cidade. Os comerciantes estão gritando, pedindo por socorro. Ontem eu e parte da minha equipe percorremos as ruas da cidade e foi unânime. Nenhum comerciante discordou com isso, porque sabe o quanto atrapalha. O comércio ilegal está invadindo as ruas da nossa cidade, crescendo cada vez mais. No sábado retrasado, eu contei 52 pessoas, vereador Cleitinho, vereador Sargento Léo também, que deve compactuar nesse fato, nossa opinião, ainda não conversamos. Acho que todos presentes nessa casa, que sabem, o comércio é o que movimenta hoje a economia da nossa cidade. A gente precisa desse comércio que gera emprego. Então, a gente clama pela imprensa para divulgar essa audiência que vai acontecer aqui, que a gente precisa de lotar isso aqui. E que venham também os ambulantes que se acham, né, que tem aí o direito. Claro, a audiência ela é democrática, é para ouvir todos, né, não só a parte dos comerciantes, daqueles que tem aqui também. Então a gente pede, isso tem que chegar ao conhecimento de todos os comerciantes da nossa cidade, para que esse problema seja resolvido imediatamente. São essas minhas palavras por hoje. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o Nobrezinho pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar o tribuno Ricardo Ulisses Rodrigues,
que vem à nossa casa já há algum tempo fazer algumas reivindicações, fazer algumas denúncias, e denúncias essas que são sérias, não podem ser ignoradas por essa casa. Hoje ele veio falar, fará denúncia contra o promotor Cazé. Falou do promotor Marco Antônio e do promotor Carlos Forte Cazé. Eu quero aqui me dirigir ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Sargento Elton, e pedir que atenda o senhor Ricardo Ulisses, ouve o que ele tem a falar, o que ele tem a dizer, porque as denúncias dele nessa casa não é a primeira, são algumas denúncias e são denúncias sérias. Essa casa não pode fechar os olhos para as denúncias que aqui chegam. As denúncias que aqui chegam, elas deverão ser apuradas. E se a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal vê que sai do seu controle, não tem como fazer um levantamento e ver se realmente tem fundamentos a denúncia do senhor Ricardo, que leve essas denúncias até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Precisa ser apurado se as denúncias são verídicas, se as denúncias são verdadeiras, ou se não tem verdade nas denúncias. Mas essa casa não poderá ficar omissa com tantas denúncias sérias. Denúncias sérias que envolvem homens públicos. Então, precisa que a Comissão de Direitos Humanos dessa casa faça um levantamento, sente junto com o tribuno, que já usou essa tribuna várias vezes, e levante se há fundamento em suas denúncias. Se houver, e se sair fora do controle dessa casa, da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, que leve até a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Precisa ser investigado, precisamos saber realmente quem é que está com a verdade. Quero aqui também, senhor presidente, nessa tarde de hoje, eu quero falar que na sexta-feira, quando essa casa estava com o feriado prolongado, se descansando, pessoal descansando, nós estávamos trabalhando. Tínhamos marcado uma reunião com o prefeito Galileu e também com o secretário de saúde, Dr. Rogério Barbieri. Naquela manhã de sexta-feira, fomos à comunidade de Córrego do Paiol, prefeito, secretário de saúde e vereadora Dair Otaviano. Fomos fazer um levantamento a pedido da comunidade de Córrego do Paiol para olhar o que está acontecendo na comunidade com relação ao Programa Saúde da Família, que é o PSF. Eu quero aqui, trouxe as demandas para o senhor prefeito, o PSF daquela comunidade deixou de atender os moradores da comunidade há mais ou menos uns 8 meses e os moradores estão tendo que se dirigir à comunidade de Buritis. E não é justo que a comunidade de Córrego do Paiol tenha o Programa Saúde da Família implantado desde 1994, que vá usar o Programa Saúde da Família da comunidade de Buritis. Tem dinheiro que vem para bancar o Programa Saúde da Família da comunidade Córrego do Paiol. E a comunidade não está sendo atendida com o seu devido respeito. Levamos o prefeito, o secretário de obras, mostramos para ele onde funcionava o Programa Saúde da Família, que é na antiga escola da comunidade, Escola Antônio Manuel da Silva, e a escola se deteriorou com o tempo, porque foi fechada e foi cedida para a SEMUSA, para que pudesse usar, a comunidade usar com a associação e usar para o Programa Saúde da Família. Mas como o prédio é um prédio antigo, se deteriorou e não tem condições. Mas o prefeito foi ali na comunidade, fez um compromisso de mandar reformar a escola, dizendo que o prédio é antigo, mas é uma construção bem feita, não podemos deixar aquele prédio público terminar deteriorando e acabar caindo no chão. Então, falou com o secretário que é para reformar. Enquanto não reforma o Programa Saúde da Família, o PSF, de lá, vai alugar uma casa para que os moradores tenham o respeito devido para com o atendimento do Programa Saúde da Família. Em breve, se Deus quiser, a comunidade estará sendo atendida. Aproveitando, falando em PSF, eu quero aqui também me dirigir ao presidente da associação lá do bairro Santa Rosa. Nós conhecemos ele como Dete. O nome dele é Donizete. Ele também solicita da Secretaria de Saúde a implantação do programa Saúde da Família lá no bairro. Já tem uma casa que foi olhada, verificada, vistoriada, ok, para que a secretaria possa dar o ok e alugar a casa para funcionar o programa Saúde da Família, também do bairro Santa Rosa. Quero aqui, aproveitando, já falando do Executivo, dizer que o prefeito Galileu, em maio, ele esteve em Brasília, esteve no Ministério das Cidades com o ministro Bruno Araújo, solicitando o desbloqueio do PAC Saneamento. Ainda restam 22 milhões do PAC Saneamento que devem ser aplicados lá no bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha. Também no Granjaú, São Simão e outros bairros. E o secretário, o ministro Bruno Araújo se empenhou bastante em estar trabalhando para liberar esse restante de 22 milhões. E nós aqui sabemos que são vários os bairros que aguardam obras da prefeitura. Nós estamos com o próprio transporte em funcionamento, que também teve paralisado. Agora estamos com o PAC Saneamento, que era uma verba de 43 milhões, que já há algum tempo se encontra paralisada. Então, com essa ida do prefeito Galileu em Brasília, o ministro Bruno Araújo se dispôs a estar trabalhando para liberar o restante do dinheiro do PAC Saneamento para que atenda a nossa cidade, aqueles bairros que estavam programados. Quero aqui, senhor presidente, aproveitando, falando em trabalhos do Executivo, falar no programa que fora implantado lá atrás, no mandato do prefeito Galileu, 2001-2004, nós tínhamos um programa chamado Proágua. Esse Proágua era um convênio da prefeitura, Copasa e moradores, para poder fazer ligação de rede de esgoto, ligação de rede de água, que a comunidade tinha dificuldades. Eu tenho aqui em minhas mãos, morador Adriano Aparecido, está praticamente para casar, construiu, e a rede de água para chegar à sua casa falta 90 metros. Ele esteve na Copasa, pediu a Copasa para fazer um orçamento para ele, e a Copasa, estou aqui com a cópia do orçamento, a Copasa apresentou para ele um orçamento de R$ 1.650 para ele pagar se ele quiser água encanada na casa dele. Não é justo que você more num bairro que todo mundo tem água e você precisa de uma extensão de 90 metros e tenha que pagar por todo o serviço. Então, chamar a atenção do prefeito Galileu para voltar com o programa Proágua. Se, porventura, o programa Proágua estivesse funcionando, esse Adriano Aparecido, ele iria apenas pagar R$ 276,00, que poderiam ser divididos em até 18 parcelas de R$ 16,21. Ou seja, o programa funcionando, fariam com que a prefeitura entrasse com a mão de obra, reto, escavadeira, mão de obra, e a Copasa entrasse com o encanamento e o seu serviço. E esse cidadão teria essa água ligada de R$ 1.650 por R$ 276. Nós devemos estar aqui nessa casa brigando em favor dos cidadãos, porque é um pecado mortal. E aí, quando eu falo da água, eu posso falar do esgoto também. Se ele tem 90 metros para ligar de água, ele tem 90 metros para ligar de esgoto. E se ele for solicitar da Copasa, vai ser desse preço para mais caro. Porque os tubos para ligar a rede de esgoto são tubos mais caros. Então, ele pagaria muito mais caro. E se a Copasa e Prefeitura manter esse programa que a Prefeitura tinha, parceria, Prefeitura, Copasa e morador, ele pode ligar não só a sua rede de água, mais 2 minutos, senhor presidente, mas também a rede de esgoto, pagando um preço mais barato, porque o cidadão já paga muito impostos. Então, estaremos aqui nessa casa todos os dias para poder defender o cidadão. O bairro São Bento, por exemplo, foi ligado a água lá no bairro São Bento, mas ainda falta ligar a rede de esgoto. E se existisse essa parceria, porque a rede de água no São Bento foi ligada na parceria. Não sei que tipo de convênio o ex-prefeito fez, mas fez uma parceria com a Copasa e ligou a rede de água para os moradores de São Bento. Precisa também de ter um programa para poder ligar a rede de esgoto que tantos moradores estão cobrando da gente. E para fechar minha fala, senhor presidente, falar novamente da fazenda Santa Cruz de Cabralha, o antigo café de Divinópolis. Eles estão fazendo um investimento de 50 milhões de reais naquela região, onde vai fazer alguns condomínios e estão chacriando a parte rural. Vai fazer uns condomínios na área urbana e vai fazer um chacreamento na área rural. Na área rural são chacras de 20 mil metros. E aqui o empreendimento está lançando um concurso chamado Concurso Projetar, onde os engenheiros que ficarem interessados podem se inscrever, inscrições do dia 13 do 6 a dia 10 do 7, para participar deste concurso. Existe uma premiação do melhor projeto que foi apresentado. O melhor, o segundo e o terceiro. Tem primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio. E é um empreendimento que nós devemos respeito, porque é um investimento de 50 milhões de reais para a nossa cidade, onde vai gerar muito emprego e muita renda para os divinopolitanos. Então fica aqui, senhor presidente, registrado nos anais dessa casa, a minha fala nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao... Passo os comandos do trabalho da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde de hoje, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Boa tarde a todos. Projeto proposta de emenda à Lei Orgânica, número CM004, de 10 de maio de 2017. Acrescento o artigo 88 à Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre emenda parlamentar orçamentária impositiva. Autor, vereador Rodrigo Caboja e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer especial. Parecer 174 de 2001, proposta à Lei Orgânica número CM04 de 2017. Distribuída a esta comissão para análise de parecer a proposta emenda à Lei Orgânica do Poder Legislativo. A comissão especial reuniu-se para estudar e analisar a proposta da emenda à Lei Orgânica número CM04 de 2017. Conclusão: pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloca em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número CM004/2017, que acrescenta o artigo 88-A à Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva de 10 de 5 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Caboge e outros, em segunda votação. Em discussão. Em votação. Aprovado por 15 votos favoráveis, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número CM004/2017, que acrescenta o artigo 88-A à Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva de 10 de 5 de 2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto em pauta.
Projeto de Lei Complementar número CM002, de 20 de abril de 2017. Altera na forma do anexo o artigo 124, parágrafo único, da Lei Complementar 007, de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Pelo exposto, pelo parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pelo exposto Legalidade, Constitucionalidade e Juridicidade, parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei complementar número CM002/2017, que altera na forma do anexo o artigo 124, parágrafo 1, da lei complementar número 007, de 1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis, de 20 de 4 de 2017, de autoria do vereador Edson Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, eu desconheço um vereador nessa casa que não foi procurado até hoje, um líder comunitário sobre agressão ambiental. Na Idade Média, quando as pessoas não queriam viver, eles iam para o deserto. Mas nós vivemos em sociedade. Nós temos um vizinho. A arquitetura na América Latina é uma arquitetura muito pesada. Ela não é leve igual a arquitetura europeia. E nós temos um planejamento de código de postura, de política de uso e ocupação de solo, que é para ser cumprido. Se a gente estudar, vereador Nonato, o uso e ocupação de solo aqui do Cedil, você vai ver uma coxa de retalho. É de acordo com o cliente, é de acordo com os interesses políticos, culturais, sociais. Nós não temos uma cidade planejada. Nós não temos. Nós temos cidades com a vizinha aqui que terão problemas muito grandes no futuro. Porque a política de uso e ocupação de solo e de postura não é respeitada. Mas o que, que eu estou fazendo? É que eu cansei, vereador Nonato. Eu cansei todo dia ter um batido na sua casa. Uma pessoa falando que não aguenta, cretinho. Que tem uma mãe, uma avó, um tio que está doente. E várias horas da noite aquele ouvido. Aqui tem um determinado bairro que tem já medição que a 100 metros do estabelecimento o decibéis deu 94,6 do outro lado da rua, vereadora Janete. Faz isso na sua casa. Como cidadã e como autoridade. Faz na sua casa. Faz nessa rua. Ninguém é contra o lazer, o comércio, é namorar, encantar e apaixonar. Ninguém é contra isso, não. Nessa bagunça que está aqui em Divinópolis, nós estamos dando um basta aqui hoje. Nós estamos dando um basta que ninguém aguenta mais. O que é que nós estamos fazendo? O Código Tributário vigente, a Lei 007 complementar, no seu parágrafo único, fala o seguinte, o vigente, o alvará de licença e funcionamento poderá ser cassado pelo órgão expedidor. Poderá. Por decreto do Poder Executivo, se a atividade explorada pelo contribuinte atentar contra os princípios éticos e morais, assim como perturbar o sossego e a tranquilidade dos vizinhos. Hora nenhuma, o Código Tributário fala que aquele que respeita vai ser pego pela mão da lei. Hora nenhuma. Aquele que tem projeto ético, que não tem compromisso de práticas sociais, hora nenhuma o braço da lei vai pegar ele. Hora nenhuma. Aqui no artigo 124, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando e julgando a responsabilidade do prefeito no executivo, porque a responsabilidade não é do poder legislativo. Nós estamos colocando que aquele estabelecimento que tiver 3 ocorrências da polícia militar, que representa o Estado, que cuida do Estado Democrático de Direito, que representa a lei, o prefeito é obrigado a caçar o alvará. É para não ficar essa sanfona que está aqui. Porque aqui, se é amigo do vereador, é de um jeito. Se não é amigo do vereador, é de outro jeito. E se não é amigo dos outros dois, é do outro jeito. O que nós queremos é que a lei seja o freio. A lei seja o freio. No Estado Democrático de Direito, o que é imperativo é a lei. Se a lei não pode, não pode. Agora, quem nunca escutou, quem nunca viu, quem nunca foi abordado com o vereador Sargento Elton, essa surpresa na política, essa revolução moral e ética que veio aqui para essa casa, na questão da segurança pública, a temática predominante aqui era o sossego também. Não eram os assaltos, não. A segurança pública, a insegurança pública, ela tem várias facetas. Mas uma pessoa que trabalhou o dia inteiro, uma pessoa que está 3 horas da manhã, aquela sanfona velha da casa dele, uma pessoa que tem um parente em fase terminal, que está doente, não. Aqui agora o executivo, que é responsável por executar as políticas públicas, nós vamos fiscalizar. Ele vai ser obrigado. 3 ocorrências. Da polícia militar, o próprio cidadão vai requerer na prefeitura e o prefeito é obrigado a fechar. Eu acho que é uma evolução e Divinópolis merece ter uma legislação à altura do respeito que o povo de Divinópolis merece. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Vieles.
Bom, senhor presidente, vereador Edson Souza, me deixa uma dúvida aqui quanto ao seu projeto. Basta a pessoa ligar, se eu tenho um concorrente. Um amigo abre um bar do outro lado da cidade, enfim, onde seja. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia.
Basta haver essas três ocorrências. O senhor explicou muito bem. Em determinados casos, sou totalmente a favor, até porque também prego a ordem social. Mas que ela tem que ser respeitada em cima de tudo, principalmente a lei de decibéis. Eu me sinto incomodado, eu sou jovem, eu sei, pode até olhar aí aqui nos anais dessa casa, uma determinada boate aí já deve ter procurado, diversos vereadores, uma eu defendo, outra eu não defendo, cada caso é um caso. Mas, senhor Edson, três ocorrências, sem nenhuma fiscalização. E já está bem claro aqui, seu projeto é claro. Esse bar terá o seu alvará cassado de funcionamento. Fica no ar. De poderá passa, aqui ó, está bem claro aqui no projeto, né? Se a atividade explorada, enfim, a licença, poderá ser cassado pelo órgão expedidor. E após três ocorrências, sem nenhum tipo de fiscalização. Então é isso que deixa uma dúvida no ar, até o qual também acho que tínhamos que até conversar com a associação de bares, enfim, vou deixar as palavras aqui, de repente os vereadores querem. Fica só essa dúvida para mim. Se basta três ocorrências e esse bar tem, né, esse comércio que seja, tem o seu alvará cassado. Porque muitos funcionam durante, por exemplo, um sábado à tarde. Tem gente que não gosta de jeito nenhum de ter um bar do lado de casa. É essa que fica a dúvida no ar para a gente realmente dar o voto favorável a esse projeto que me deixou aqui algumas dúvidas. Obrigado.
Com a palavra,
presidente. Com a palavra para discussão, vereador Cleitinho.
Eu fico tentando entender a prefeitura, questão até de meio ambiente também. Porque eu vou lembrar do hangar, né Eduardo? 2007, está fazendo agora 10 anos que o hangar foi inaugurado ali na Piauí, na Pará. Então por que deixou o hangar naquele lugar ser inaugurado? É aí que me deixa preocupado, porque aí vem uma boate, ela quer montar em tal lugar. Se ali não pode, porque tem vizinho, tem isso, tem aquilo, então não deixa, não dá o alvará para ela montar, porque depois que ela monta, faz toda a estrutura, traz seus clientes para casa, e depois pega e fala que tem que com três atuações pode caçar o alvará e ela perdeu. Então é complicado, porque eu entendo perfeitamente a colocação do ETO, porque ninguém que aguenta. Você está do lado de uma boate, e aqui, tum, 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 tum. E o problema não é nem a hora que a festa está rolando, é sempre depois. Que é o depois que o bicho pega. Porque eles ligam os carros, o povo no meio da rua e o pau quebrando, e vai até 6 horas da manhã. Que a gente precisa mudar aqui, não é isso, a gente precisa mudar que a partir de hoje, com a prefeitura, com nós vereadores, é não deixar bar, boate em certos lugares. Se aquele lugar ali tem casa, tem vizinho, não pode. Não pode deixar. Depois que o coitado vai lá, monta, consegue o cliente dele. Faz, começa a ganhar o dinheiro dele. A gente vai lá e tira. É o caso da hamburgueria da República. O cara ralou para montar um negócio dele lá, deu um alvará para ele. Acaba de dar um alvará para ele, agora não tem como o cara trabalhar mais. Você está entendendo? Então, o que precisa mudar é isso. A gente precisa mudar isso. E o que me chamou a atenção no projeto ETS aqui, que não está falando qual área, não, qualquer estabelecimento. Então até o varejão do meu pai, se tomar três atuação, pode fechar o varejão do meu pai. Então esse é um questionamento que eu queria que você me explicasse melhor, ETS, porque eu estou um pouquinho em dúvida com o projeto. E eu acho que a gente não precisava de tirar bares, tirar boate da cidade, não. É o que virem agora, futuramente, é saber colocar onde tem que ser colocado. Por exemplo, o Fazendão Sertanejo. Ele saiu lá da rodovia indo para Formiga e veio aqui para outra rodovia aqui, né, Eduardo? Ele não dá problema nenhum, isso para o industrial. Ele não dá problema nenhum, Fazendão. Ninguém tem problema de ocorrência com o Fazendão, com barulho, com nada. Porque está longe de vizinho, está longe de casa. Então a gente precisa entender isso. Olha, chegar na Secretaria do Meio Ambiente, alguma boate, algum barco para montar, estuda direito, aqui não pode. Aqui você não vai poder montar. Ah, mas aqui é o ponto estratégico. Quem faz sua clientela é você mesmo. Não tem isso, não. Vocês querem montar um comércio, você pode ser onde que for. Se você saber trabalhar, você leva o povo para lá. Não existe isso, não. Entendeu? Então, eu estou um pouquinho em dúvida, queria beleza. Então, vou deixar até para o Eduardo ter alguns questionamentos também. Você responde para a gente. Obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, cidadãos conterrâneos que aqui se encontram. Nós estamos numa peleja, um projeto de lei semelhante, vereador Edson, de Vossa Excelência. Como sempre, o senhor aqui também preocupado com a segurança, é o que nós também estamos. Mas também eu pontuo que nós temos que ter um bom senso. Porque nós fizemos esse projeto, eu, vereador Ademir, a vereadora Janete também vai na CASP. É um problema sério em nossa cidade, no que se perturbação do trabalho de cigalhei. E perturbação de tranquilidade. Nós temos dois artigos do Código Penal. Um independe do horário, o outro após 22 horas. Algo que me preocupa no projeto de Vossa Excelência, como sempre preocupado com segurança, eu também estou, é a interação de três ocorrências. Isso nos preocupa porque a gente tem que olhar os dois lados. Se o indivíduo tiver uma pessoa que não goste dele, essa é a nossa preocupação. Ele pode ali simplesmente acionar a polícia, fazer três ocorrências, aí estamos cometendo uma certa injustiça. Tanto é que o projeto de lei que nosso, que eu, Demir, assinamos, nós tivemos aqui já uma discussão, o vereador Print pediu um sobrestamento, eu conversei pessoalmente com o senhor comandante do batalhão, nós chegamos num denominador comum, conversei com a autoridade, doutor Leonardo Pi, conversei com outros vereadores, e nós estamos fazendo um projeto de lei que vai atender a fiscalização do município, ter poder de caçar, bem como ser justo com as coisas. Lá não falo nem número de ocorrência. Talvez uma ocorrência. Já é muito grave que a própria fiscalização da prefeitura possa caçar. Agora, tem aí que tem 10, 12 ocorrências que não tem nada a ver com o proprietário do estabelecimento, também temos que ser justos, que aquele estabelecimento também não compactou com aquele evento. Então é isso que tem que ser analisado. Esse nosso projeto de lei é um substitutivo, vai entrar hoje, inclusive, já era para tentar, é semelhante à da Vossa Excelência, só que tem esse poder de dar persuasão, número de ocorrência, não precisa de número de ocorrência. Dependendo da ocorrência, pode ser uma. Se for gravíssima, e se foi aquele estabelecimento que deu causa, ele poderá ser cassado pelos fiscais da prefeitura. Aí sim, nós já estamos dando autonomia ao município para fazer essa cassação ou suspensão, dependendo do fato da ocorrência. Aí cabe aos fiscalizadores da prefeitura analisarem e implantar. O que não tínhamos antes. Né? Tinha dependido um, dependido outro. Não, agora sim, esse substitutivo, eu acho que foi um consenso dos vereadores, com o comandante, com o delegado, para que, e também com a prefeitura, para que possa ser justas as coisas e que o poder municipal também possa estar agindo nesse momento. Então, eu gostaria que Vossa Excelência analisasse e aguardasse esse substitutivo, para que Vossa Excelência também possa dar uma lida e ver se atende às vossas expectativas também. Gostaria que o senhor analisasse.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Pente Júnior.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvindo atentamente a fala dos meus colegas e a fala do autor, Edson Souza. O autor diz que o parágrafo único da lei diz em poderá ser cassado pelo órgão expeditor. O parágrafo único da lei atual, ele poderá ser cassado pelo órgão expeditor. A lei do nobre colega, ele não tem a palavra poderá. Ele tem a palavra será. O alvará de licença e funcionamento será cassado pelo órgão expeditor quando o estabelecimento for objeto de registro de 3 boletins de ocorrências emitidos pela Polícia Militar. Boletim de ocorrência, nós temos ele em várias situações. Situações de discussão, situação de desentendimento comercial, unilateral. Existem várias formas de se fazer um boletim de ocorrência. A lei, ela não é explícita nem a tanto uma boate, igual aqui foi citado pelo vereador Cleito, nem pelo varejão. Ela abrange todo o comércio da nossa cidade. Qualquer um cidadão comum, se quiser fazer um mal, igual o nosso colega Roger colocou aqui, a um outro estabelecimento, basta ela juntar 3 boletins de ocorrência contra aquela pessoa, que ele automaticamente vai caçar o alvará daquela respectivo estabelecimento. A lei de Vossa Excelência, ela é clara em cima da fala que eu estou dizendo. Nós temos ocorrências, e a Janete é prova viva disso, no campo do Vasco e do Palmeiras, com bola de futebol, quebrando telhado, menino pulando para pegar. Temos ocorrências disso no campo de futebol. Com 3 ocorrências, então, vamos caçar o alvará daquele campo de futebol? Ou daquela área de lazer que ali está? Porque o projeto do senhor, ele só altera este único parágrafo. Ele não abrange situações em que ela é grave, média ou de alta complexibilidade. Se aqui tivesse escrito 3 boletins de ocorrência do Corpo de Bombeiro do Estado de Minas Gerais, eu era até mais favorável à lei. Até comungaria mais. Por quê? Se o Corpo de Bombeiro fiscaliza a situação de segurança do estabelecimento. a segurança do seu imóvel está preparada para receber grande, médio ou pequeno públicos, se aquele estabelecimento tem condição de ter ali uma casa de show, ou um varejão, ou um shopping center que seja, ou uma garagem de ônibus. Mas o nosso zoneamento, ele é claro em algumas vias da nossa cidade em poder se instalar garagem de ônibus e shopping center. Nós temos esse problema. E nós temos também um problema com vizinhos com garagem de ônibus, que tem mais de 3 ocorrências hoje só do barulho do ônibus sair 4, 5 horas da manhã. E aí nós vamos caçar o alvará desse estabelecimento. Então, eu queria pedir aos nobres colegas o consentimento também do vereador Autor, um sobrestamento desse projeto de 30 dias, para que a gente possa incluir aqui, já que o autor disse a palavra poderá, no lugar do será. Que aí o projeto fica a cargo dos fiscais do Código de Postura a cassação ou não do alvará daquele estabelecimento. Mas o vereador Sargento Elton fez um substitutivo, até me apresentou hoje antes da reunião, e o projeto estava até apto para ser votado, porém o substitutivo não estava incluso, de que a lei dele já atende às expectativas de Vossa Excelência. Se a gente puder, no prazo desses 30 dias, acoplar as duas leis do jeito que a população saia ganhando, eu acho que Vossa Excelência também sai ganhando, com o intuito de querer o bem-estar das pessoas, e o Sargento Elton com o projeto apresentado por ele e o Ademir. Obrigado, Ademir.
Continua a discussão.
Pedido.
Palavra, senhor presidente. Pedido de sobrestamento de até 30 dias do vereador Eduardo Prince Júnior. Com a palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós não estamos falando aqui em código de postura, em posicionamento, não. Nós estamos falando do código tributário. Alteração do código tributário. As pessoas às vezes estão confundindo aqui bexiga de salame com chouriço. É do código tributário que nós estamos mudando. É a falta do executivo ter identidade. Eu estou aqui e nós vivemos em sociedade. Ninguém está falando em zoneamento, código de postura, uso e ocupação de solo. Isso não tem discussão. Nós estamos mudando, é o código tributário. Porque ele existe. Ele existe. E as pessoas não querem cumprir. O atual, a licença, o alvará de licença e funcionamento, poderá ser cassado pelo órgão expedidor por decreto do Poder Executivo se a atividade explorada pelo contribuinte atentar contra os princípios éticos e morais, assim como perturbar sossego e tranquilidade do vizinho. O vereador Eduardo Juntas revelando, vereador muito equilibrado, ele parece que representa o poder moderador aqui nessa casa, e ele é muito estudioso, ele gosta de aprofundar nas coisas, mas me assusta com a identidade do Estado que essa casa tem concepção. A polícia militar, ela tem poder de fazer um flagrante e levou uma pessoa para a Polícia Civil, mas não tem autonomia na farda de fazer uma ocorrência. O que me assustou aqui foi o inconsciente da credibilidade da Polícia Militar. Ora, aqueles homens que estão com a farda da cor da poeira, da estrada, a Polícia Militar é um patrimônio dos mineiros. Ela tem defeito? Tem, mas pessoal, de caráter não tem. Uma instituição centenária. Nós estamos pegando uma instituição respeitadíssima para que possa fazer ocorrência. E nasce dúvida. Aí agora eu acho que tem que pedir um sobrestamento mesmo aí. Que nós temos que aprofundar. Porque essa casa, ela não quer avançar. O problema de Vinópolis é o PI. Ele é forte. Você vê, às vezes, o código de postura, código tributário, a política de zonamento de alguns municípios. estão anos e anos à nossa frente. Mas aqui não. Mas o que me assusta, e eu estou até com medo, é porque a polícia militar, ela é colocada em dúvida. Ah, se um ligou, não começando a imaginar, é porque o fulano não gosta de mim. Ora, aquele oficial da polícia que ele dirigiu, referência é pública. Ele vai fazer uma narração dos fatos, dia, hora e local em que aconteceu. Chamou a polícia, que seja no varejão. Vou dar um exemplo aqui. O varejão começa 3 horas da manhã lá, quebra coco, 1000 cocos de cada vez. Uma igreja começa a louvar, achando que Deus é surdo, 2 horas da manhã. É claro, o estabelecimento que agredir a política. Mas o vereador Pinto Júnior, que tem se revelado um moderador dessa casa, um vereador muito cauteloso, um vereador que não põe o pé em ponte de isopor, muito cauteloso, né? Eu me curvo perante de vista dele e vamos ver, a partir de hoje, no segundo semestre, o que de melhoria cultural, moral, ética e de valor que vai ser acrescentado nesse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Pedido de sobressamento de até 30 dias do vereador Eduardo Pinto Júnior.
Fica concedido pedido de sobressamento de 30 dias ao projeto de lei complementar número CM002/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próprio projeto na pauta.
Projeto de lei ordinária número CM018, de 26 de janeiro de 2017. Dispõe sobre alterações no artigo 37, no inciso 3º, no artigo 39, no inciso 1º, do artigo 40 da lei número 6.907 de 2008, Código de Postura do Município. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei número CM018/2017, que dispõe sobre alterações no artigo 37, no parágrafo 3º, do artigo 39 e inciso 1 do artigo 40 da lei 6.907/2008, Código de Postura Municipal, de 26/1/2017, de autoria do vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Sargento Elton.
Esse é o projeto de lei que eu tinha mencionado para o vereador Edson Souza. Foi feito vários debates, vários estudos com os vereadores, com o comandante da Polícia Militar, com o delegado de Polícia Civil, na CASP. Então nós chegamos no denominador comum do substitutivo que entrou nessa casa nessa data. Por isso, senhor presidente, eu invoco o artigo 72, inciso 8º, e peço para tirar de pauta para que substitutivo seja apresentado na próxima reunião, se tiver condições, aí sim poderemos votar de acordo com o soberano plenário.
A pedido do vereador Sargento Elton, nós acatamos o pedido e retiramos o projeto de pauta. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do próprio projeto.
Projeto de lei ordinária, número CM039, de 9 de março de 2017. Altero dispositivos da lei número 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autor, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples.
Senhor presidente, temos uma emenda aditiva para votação. Emenda aditiva CN 017 de 2017 ao projeto de lei CN 039 de 2017. Autor, vereador Cleitinho. Artigo 1º, emenda aditiva CN 017 de 2017 ao projeto de lei CN 039 de 2017. Artigo 1º, o artigo 1º do projeto de lei CN 039 de 2017, que altera o dispositivo da lei número 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. O artigo 45 da Lei 1071, de 21 de novembro de 1973, passa a vigorar acrescido do parágrafo 5º e 6º com a seguinte redação. Parágrafo 6º. Deverá constar na frente do imóvel residencial um suporte elevado para a colocação de lixo proporcional ao imóvel construído, que terá suas medidas estabelecidas pelo órgão competente do Poder Executivo. Vereador Cleitinho Azevedo. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda aditiva CN 017/2017 ao projeto de lei CN 039/2017. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, autor, Cleitinho.
Essa emenda eu queria colocar sobre lixeira, que acontece muito nos bairros, falta de lixeira na porta da casa das pessoas. O que que acontece? Igual acontece lá no meu bairro lá. Essa semana mesmo aconteceu, acho que foi, não, semana passada, no feriado. Uma das casas que não tinha lixeira colocou o lixo no meio da rua. Como tem muito cachorro abandonado de rua, eles vão lá e reviram o lixo tudo e suja a rua toda. Então a ideia de colocar essa lixeira na porta da casa é para isso, para no caso, a hora que as pessoas juntarem o lixo, colocar na lixeira para evitar de acontecer isso. Particularmente, eu vejo acontecendo isso muito nas ruas. É uma maneira também de deixar a cidade mais limpa e as ruas mais limpas. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria te pedir sobre esse tamanho desse projeto de 40 dias.
Nós estamos discutindo a emenda. Emenda aditiva 017.
A emenda, então. Pedir sobrestamento dessa emenda de 40 dias é porque nós lá vamos entrando numa rota do Código Postura, do Código Tributário, Uso e Ocupação de Solo, que não tem nada a ver. Né? O projeto, nós vamos passar a ver esse projeto com um olhar mais crítico. Quantas lixeiras por quarteirão, quem vai pagar, como é que vai ser os moldes. Né? Nós vamos começar a debater projeto, que agora é uma visão mais científica. Nós não vamos votar projeto, eu particularmente, por questões, a ver por simpatia, por partido, não. Nós vamos ter um olhar mais crítico. Né? Eu acho que nós vamos avançar, nós devemos avançar e fazer o melhor para nós. Eu acho que a priori o projeto é muito bom, mas não fala, por exemplo, as dimensões, não fala o material, não fala quem vai colocar, né? Se é o município, se é, por exemplo, parceria. Então eu acho, por exemplo, queria pedir um sobrestamento de 40 dias da emenda.
Continua a discussão. Fala. Pedido sobrestamento de 40 dias, a emenda aditiva CN 017/2017.
Com a palavra.
Com a palavra, o vereador autor Cleitinho.
Eu acho que a Câmara está virando isso, é sobrestamento, se você é contra um projeto, você vota contra o projeto e pronto, acabou. Hein? Vira uma vaidade aqui, à toa de nada, porque o projeto dele teve sobrestamento, agora está sobrestamento. Aqui, a pessoa que compra uma casa não tem condição de adotar uma lixeira para largar, porque você vai pedir a prefeitura não tem dinheiro. E a cidade continua essa porcaria que é tá. Vocês não compram, eu não entendo, o projeto é bom, mas vai pedir sobrestamento no projeto. Quer votar? Eu não queria dar sobrestamento desse projeto, não, senhor presidente. Mas fica a carga aqui dos vereadores. Agora, quem não concorda com esse projeto, vota contra. É simples. Eu sou assim agora.
Quer ver uma vaidade danada? Volta, acha um projeto, o projeto acontece, um projeto do vereador, você vai olhar alguma coisa, aí vem o meu, tem que pedir sobressamento em tudo. Vou passar 4 anos aqui sem aprovar um projeto meu. Virando brincadeira isso aqui.
Fala, senhor presidente.
Continue a discussão com a palavra. Eu vou conceder a palavra ao vereador Edson Souza de novo, mas eu vou ter que adotar a fala única para cada vereador. Conceda a palavra, vereador.
Obrigado, senhor presidente. A gente tem vaidade, não. Nenhuma. Deixa eu te falar, eu não vou, por exemplo, entrar, é porque você acha que sou justiceiro de Divinópolis, que você é o aquele juiz de Curitiba. Acabou a partir de hoje isso aqui. A partir de hoje aqui, você, eu e todos os vereadores, nós vamos ter que ter competência técnica, cultural, econômica e política para fazer projeto. Até em técnica internacional. Aqui o projeto, aqui a emenda não fala nada. A emenda do projeto está sendo apresentada. Então essa parte aqui acabou. Então porque o projeto aqui, eu não vou saber mais origem de projeto. Eu vou saber a origem e destino. Aquela forma carinhosa, respeitosa, de trabalhar com o vereador, acabou comigo. Vai ser criticado todos os vereadores que eu acharem que estão fazendo isso aqui uma fábrica de pão de queijo. Então, por exemplo, o projeto, para mim, ele tem algumas deficiências, ele tem, e tão muito bom para a gente despertar a visão crítica das coisas. Eu mantenho o pedido de sobressamento 40 dias.
Continua em discussão pedido de sobressamento de até 40 dias.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu também discordo do pedido de vista. Eu realmente estudei a emenda, estudei o projeto. Eu sei que a gente tem uma necessidade enorme. Eu moro em bairro, sei a dificuldade que tem. É um tal de juntar lixo nas esquinas, em vez de colocar nas portas. A porta da minha casa é um verdadeiro lixão, porque todo mundo coloca o lixo na esquina da minha casa. Então a gente precisa realmente de ter sim essas lixeiras para a gente estar protegendo. Quem coloca no projeto está falando que é o dono do imóvel. É no habite que ele recebe. É o dono do imóvel que faz a lixeira na porta da casa dele. É o dono do imóvel que vai colocar a lixeira lá na hora que ele for receber o habite. Se não tiver lixeira, ele não recebe o habite. Isso foi o que eu entendi do projeto. Se tiver errado, eu até gostaria que me corrigisse qualquer um de vocês, a comissão que deu o parecer. Porque foi isso que eu entendi do projeto. Não só a lixeira, nós precisamos também que toda casa que tem passeio, também tem lá a questão do cimento lá, como que é mesmo que chama o nome lá, é que a gente coloca para não nascer os matos, lá na porta lá. Porque toda casa tem o passeio, nasce mato na porta, a prefeitura tem que mandar capinar. Se a gente colocar sarjeta, aproveita e inclui aí, que toda casa tem que ter sarjeta também. E isso é uma economia enorme para o município. A gente tem que fazer para melhorar, sim. Eu até entendo se a gente pedir uma vista, que é o que eu peço, de no máximo 7 dias, para a gente incluir a sarjeta. Porque aí sim, coloca e dá nome aos bois quem vai colocar. Porque aí nós vamos trabalhar em prol de Divinópolis. Essa é a minha consideração.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato.
Parabenizar o Cleitinho, mas vou parabenizar o Edson também. Porque através do Edson surgiu uma melhora do seu projeto. Nós temos que conversar mais entre a gente. Talvez a gente apresente um projeto, não precisa ser o projeto do Renato, não. Vamos nos comunicar para os projetos, está aí um projeto bem feito. Parabéns, Edson. Através do seu sobressamento já surgiu uma ideia boa para o projeto. Muito obrigado.
Palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Eduardo Ponte Júnior.
Senhor presidente, eu vejo que às vezes os ânimos se afloram, mas a gente tem que ter a paciência, a compreensão de que é um direito do vereador sobrestar, pedir vista, 30, 40, 60 dias, se ele achar necessário. Nós aqui hoje estamos vivendo dois momentos. Um momento em que vive o Cleito, na sua ansiedade de solucionar os problemas da nação, em especial de Divinópolis, e o zelo é a preocupação do Edson Souza.
Essa questão da saída.
Eu quero dizer aqui, tem residências, Elizabeth Nogueira, que eu vou citar, qual nós discutimos aqui a questão do Correio, em que foi executada a obra e as pessoas hoje vão ter que colocar a caixinha de Correio no seu muro. Ao lado da caixinha de Correio, eles vão ter que colocar uma lixeira. E ao lado dessa lixeira, no mesmo projeto do Cleitinho, ressobressar a emenda, mas o projeto também condiz isso, tem que se plantar uma árvore. A gente tem que lembrar também, e talvez cabe aí uma emenda, que até nós podemos te ajudar a construir, Cleitinho, junto com o Edson também, para melhorar o projeto, é que nesses condomínios de baixa renda, onde se constrói 3 casas em um lote de 10 metros de frente, se tiver que plantar 3 árvores, 3 lixeiras, o passeio já fica inviável. Então, ainda tem a entrada da garagem, né? Tem esse detalhe. Bem lembrado, Renato. Então, assim, a preocupação não é do seu projeto. Seu projeto, ele é bom. A sua preocupação é maior ainda. É de manter a cidade limpa. Só que nós temos que pensar que esse projeto amanhã, ele pode voltar aqui com um problema maior ainda, que são os condomínios. Esses pequenos condomínios que nós temos, pequenos conjuntos, na verdade, nem é condomínio, é conjunto. Conjuntos habitacionais, que aqui ele não está isento na lei. Ele também acopla a esta lei. E aqui em Dinópolis, nós votamos na outra legislatura, que o imóvel pode ser de 150 metros, ou até de 100 metros para se construir casas. E às vezes você não vê a frente, você vê muito o beco e o fundo. Não dá para plantar uma árvore e uma lixeira. Então a gente tem que pensar numa opção também, a gente facilitar a vida da população que busca nesta casa uma facilidade em resolver seus problemas. E nós buscamos a facilidade em ajudar as pessoas a minimizar o impacto especial da sujeira que é a nossa cidade. Parabenizo ambas as partes e peço que a gente faça uma reunião em conjunto para avaliar melhor esse quesito, em especial aos conjuntos habitacionais.
Palavra, presidente.
Continua a discussão com a palavra o vereador José Luiz.
Parabenizar o Cleitinho, né, pela preocupação da cidade limpa, também ao mesmo tempo ao Edson, ao Eduardo, pelas palavras. Mas precisamos realmente pensar no sentido como essas lixeiras, se elas serão padronizadas, pensar quais são, se é só nos bairros, se nós formos pensar também nas lixeiras aqui no centro da cidade, como que elas vão ficar, os passeios vão ficar talvez intransitáveis. Lá, bem próximo à minha casa, o pessoal realmente deposita esse lixo lá nas esquinas, é uma calamidade, animais que destrói, a gente fica numa situação caótica. É interessante que realmente faça essa observação, padronizando, quem sabe em um quarteirão seja discutido entre os vizinhos e os moradores que seja uma lixeira única para diminuir essa quantidade, a intensidade. Então é algo assim que eu gostaria de estar participando e dar a minha contribuição. Parabenizo os dois, mas precisamos realmente discutir isso com mais seriedade.
Com certeza. Continua a discussão.
Falar, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Eu quero com toda humildade que aceitar as vistas, só que ficar me desmerecendo aqui, igual falando que projeto agora vai analisar a redação de projeto, tem 5 mandatos aqui, agora em 2017 vai analisar o projeto ter mais, a redação ser boa, isso e aquilo. Tem 5 mandatos para fazer isso agora, em 2017 quer fazer? Por que já não fez isso antes? O que que deixou a cidade dessa maneira? Entendeu? Também merece achar que eu sou bobo, que eu sou burro, que eu não sou não. Pelo contrário. Se precisar de ser justiceiro aqui, eu vou ser. Tem que ser justiceiro na cidade. É que todo mundo foi omisso, que deixou do jeito que está onde ficou, cidade ficou de cabeça para baixo, que todo mundo ficou de cabeça para baixo. Que agora eu estou gritando, estou falando, estou sendo justiceiro. Pois você quer morrer. Então aceito com maior humildade, mas não vem desmerecer o que não. Falar que tem que ter redação, que tem que ter isso, tem que ter isso no projeto, porque ficou aqui 5 mandatos para olhar isso, não fez isso. Deixou a cidade do jeito que está. Aceito, mas não vem desmerecer o que não. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, eu vou retirar o pedido de vista para manter o sobressamento, porque nós vamos entrar em recesso agora em julho. Então, de qualquer forma, o prazo regimental vai ser de sobressamento mesmo. E já sentar junto com o Cleitinho para a gente estar fazendo essa modificação da tarjeta, junto com o projeto dele, que eu tenho certeza, Cleitinho, é um projeto que vai ajudar em muita cidade, principalmente na questão da limpeza.
Gostaria, em discussão ainda, passar a palavra ao vice-presidente para que eu possa pronunciar também.
Com a palavra, a vereadora Daíra Toviano.
Eu gostaria, em discussão, pedido de sobressamento
de até 40 dias do vereador Edson Souza, gostaria de me dirigir ao vereador autor da proposição, Cleitim, quando traz alguma preocupação quando aqui no artigo, no parágrafo 6º do artigo 1º, fala que deverá constar na frente do imóvel residencial um suporte elevado para colocação de lixo proporcional ao imóvel construído, que terá suas medidas estabelecidas pelo órgão competente do Poder Executivo. Nós gostaríamos de dizer que o projeto é um projeto bem trabalhado, mas eu acho que o próprio projeto ele podia já pesquisar e deixar o tamanho da medida da lixeira. Mas eu tenho uma preocupação. Aqui nós vamos tratar só das novas construções. Nós vamos tratar das novas construções. Porém, ninguém quer uma lixeira na sua porta. Eu moro na rua Sabará 121. Aí o vizinho vai construir do meu lado, que ainda tem lote vagos. Aí ele vai ser obrigado a colocar a lixeira. Todo lixo que produzir ali, eu que não sou bobo, né, já a lei não vai retroagir para me prejudicar, a lei só pode retroagir para me beneficiar, eu vou usar a lixeira dele. E é justamente isso aí que pode ser prejudicial. Toda vez que alguém for construir uma construção nova, ele estará obrigado a colocar uma lixeira na porta da sua casa. Porém, ele vai ser o receptor de todo o lixo dali. Porque se os imóveis antigos não podem, eu acho que a gente tinha que ver um meio termo de a lixeira ser um projeto para que todo mundo colocasse. Aí seria diferente. Todos colocando uma lixeira. Porque eu vou colocar o meu lixo na minha porta, o vizinho vai colocar na porta dele, não vai ficar aquele. Só quem construir agora vai colocar lixeira. E ninguém quer o lixo na porta do outro. Eu não quero o lixo na minha porta, mas na porta do outro eu vou colocar. Porque o vizinho vai colocar uma lixeira e eu posso usar a lixeira dele. Então eu tenho aí algumas preocupações. Nesses 40 dias de sobressamento, é importante que sente todo mundo que tenha uma visão diferente do projeto para poder ver o que é melhor. Porque quem está lá já está com o direito garantido. A lei não retroage para prejudicar. Mas o que vai construir tem que colocar. E eu vou te falar que eu moro numa esquina e todo dia tem papel higiênico, tem moldes, tem fralda descartável rastada no meu portão. Quem passa lá fala, na porta dessa casa eles não varrem a porta. Por quê? Porque a pessoa que trabalha no lixo traz todo o lixo para a esquina. E é para a minha esquina. E eu sou a pessoa que recebo o lixo ali por um tempo. E já dá tempo dos cachorros carregar os lixos para a porta um do outro. Então, eu acho que o projeto é bom numa visão social, mas que nós podemos melhorar ele para que beneficie todo mundo. E não só uns recebem a carga de responsabilidade e os outros ficam na tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Fica concedido pedido de sobressamento de até 40 dias da emenda aditiva CN017/2017. Automaticamente também fica concedido sobressamento ao projeto. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo primeiro ao projeto de lei número CN041, de 20 de abril de 2017. Ementa, dispõe sobre criação do evento Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos e da Outras Providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pelo exposto, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da comissão. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei CN041/2017, que dispõe sobre a criação do programa Mulher, Sua Saúde, Seus Direitos e da Outras Providências, de 22/1/2017, de autoria do vereador César Tarzan.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria pedir a retirada desse projeto hoje para fazer mais alguns estudos sobre esse projeto. Muito obrigado.
A pedido do vereador autor César Tarzan, fica retirado de pauta o projeto de lei CN041/2017. Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos uma inclusão na ordem do dia. Senhor presidente, inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM013/2017. Que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com a propriedade de Dario Martins Guimarães Andrade e Solange Furtes Guimarães.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM013/2017. Assinado por 13 vereadores. Em discussão. Em votação. Fica aprovado o pedido de inclusão por 14 votos favoráveis. Pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número N03/2017. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM013, de 24 de maio de 2017. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com os de propriedade de Dario Martins Guimarães Andrade e Solange Furtes Guimarães. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM013/2017, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedade do município com os de propriedade de Dario Martins Guimarães Andrade e Solange Forster Guimarães. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo Prete Júnior.
Senhor presidente, colegas, vereadores, alguns aqui, quem estava na legislatura passada, já conhece esse projeto. Esse projeto, há 6 meses atrás, a gente tentou aprovar ele aqui nas 2 últimas reuniões da legislatura passada. E acabou que os vereadores, já querendo se despedir do mandato, não entenderam bem o propósito do projeto e também acharam por melhor não votar. Mas naquela época eu fiz a defesa do projeto, eu vou fazer para vocês, vereadores novatos de hoje, que esse projeto, ele é o seguinte. A Vila Maria de Nazaré está ali na Santa Catarina, no bairro Cidil. A casa é do Sodarinho. A casa está próxima à escola São Francisco de Assis. Essa casa do Sodarinho hoje, que é alugada do município, o município paga um aluguel alto por ela, se não me falha a memória, R$30 mil. R$3.500, R$30 mil, dá mais ou menos R$36 a R$40 mil ano por este imóvel. E o município, no ano passado, achou por bem trocar essa casa por lotes que o município estava ocioso. A gestão nova entrou, o prefeito Galileu e o Ricardo Moreira fizeram os seus levantamentos, a sua análise, e mandaram o projeto praticamente igual ao do ano passado, porque entenderam que o projeto é importante, o projeto de lei aqui que será aprovado nessa tarde de hoje é importante para a continuação do projeto da Missão Maria de Nazaré. Então eu queria pedir aos novos colegas que votaram favorável à inclusão, que também vote favorável a esse projeto, que é, e quem ainda não conhece, não foi visitar o projeto, que faça uma visita a esse projeto e conheça esta casa de abrigo, que é uma das, acho que é a única casa, se não me falha a memória, que recebe crianças destinadas do poder público, pegadas aí por maus-tratos pelo Conselho Tutelar e por outros órgãos competentes. Então eu gostaria de pedir a vocês que votassem favorável a esse projeto que já está tramitando nessa casa, não nesta legislatura, mas nesta casa, há quase um ano, e a gente fazer aí a justiça de que a única coisa que nós estamos fazendo, trocando os imóveis, não estando dando o imóvel para a entidade. Nós estamos simplesmente, a prefeitura está saindo do aluguel e futuramente ela vai fazer um comodato com a entidade e aí sim sair do aluguel e diminuir a despesa. Líder do governo, Edson Souza. Palavra?
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, conheci já há algum tempo a Missão Maria de Nazaré, antes mesmo de ser eleito vereador pela cidade de Minópolis. Sou um contribuinte, doador da mesma, conheço bem o trabalho, quero aqui cumprimentar inclusive o grande amigo Tulin Veloso, os demais membros aí da equipe da missão, pelo belíssimo trabalho que faz, assim também como a vereadora Janete, que é uma grande militante lá da Missão Maria de Nazaré, atua ali, a gente sabe dessa necessidade a qual o Tulin já até havia adiantado anteriormente, até rodou uma campanha recentemente na internet do mesmo. Para quem está a par da situação, sabe bem dessa necessidade, o quanto vai ser bom para ambas as partes. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Senhor presidente, só reforçar, é uma honra votar esse projeto para mim. Eu também sou um contribuinte, conheço muito bem, conheço o Tulin, e sei que a gente pode votar de olhos fechados, que ali é para voltar para servir o próximo mesmo. Missão de Maria de Nazaré, para mim, é uma das missões mais importantes que tem aqui na cidade, aqui, que serve o próximo com muito amor, com muito coração. Então, meu voto é de olhos fechados, que eu sei da importância e da responsabilidade que eles têm aqui na cidade. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Vou pedir aos meus nobres colegas vereadores que votem a favor, independente da Missão Maria de Nazaré. Você sabe por quê? A Lei 8.742, de 8 de dezembro de 1993, no seu artigo 6º, fala o seguinte: assistência social organiza-se pelos seguintes tipos: proteção incluída, é obrigação do município proteger nossas crianças e adolescentes. E aquela casa está situada a crianças que são protegidas, nesse caso, crianças a partir dos 12 anos, porque a missão cuida das crianças com a maior dificuldade, que são os nossos adolescentes. Nós temos duas casas, a casa das meninas, que fica no São Judas, e a casa dos meninos, que fica no Cidil. Por que a gente precisa de ter uma casa fixa, um endereço fixo? Você já pensou os filhos de vocês ficando, mudando de dão em dão cada vez que o aluguel muda? Muda-se de escola,
muda-se de endereço. As crianças já têm dificuldade de interação dentro das escolas por esses motivos. Até então, faça um levantamento do número de endereços que já foram localizados nos nossos abrigos. É uma vergonha. O Geraldo Passos, que é um dos nossos jornalistas, está aqui, jornalista Amanda Quitiliano, pessoal do Gazeta. Todo mundo sabe que já fez várias mudanças de casa. E nós temos que ter um endereço fixo. E o compromisso do prefeito é que essa casa, que não é uma casa barata, é uma casa boa, em boas condições, de R$1.172.000, será permutada pelo mesmo valor corrente, porque uma comissão foi feita um estudo que é o mesmo valor. Aqui não tem rolo, não tem jeitinho, ninguém está levando vantagem nisso. O que nós queremos é a legalidade, o que nós queremos é realmente dar condição para que essas crianças tenham endereço fixo. Se você olhar aqui as entidades e organizações de assistência social vinculada à sua celebração de convênios e contratos, acordos e ajustes com o poder público para execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas e projetos. O município não estará doando para a missão, será um contrato de permuta que garante às nossas crianças ali terem seu endereço fixo, ter escola de qualidade e ter aquilo que ela não teve em sua família. Garantia de qualidade de vida, proteção que o Estado tem que dar a toda criança. É isso que eu venho pedir a cada um de vocês. Foi feito um estudo do projeto e garanto a cada um de vocês a legalidade nessa permuta que será feita. Desde já, eu agradeço a cada um de vocês, que eu tenho certeza que o voto será favorável.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, senhores vereadores e cidadãos, trata-se de uma causa nobre e a aprovação desse projeto vai viabilizar a continuidade da prestação da assistência social. Nós sabemos das dificuldades do município, hoje mais do que nunca faz-se necessária todo tipo de parceria, de PPP, de pessoas de boa vontade, de pessoas que têm know-how, de pessoas que têm vocação, de pessoas que têm boa vontade de fato de ajudar. E a missão tem se notabilizado ao longo da sua história por essa prestação de serviços responsável e que muito tem ajudado as famílias divinopolitanas. Como relator do projeto, hoje à tarde fizemos uma força-tarefa, um trabalho hérculo, atendendo um chamamento e um pedido e um apelo, inicialmente do vereador Eduardo Prince Júnior, que de fato esteve envolvido na discussão desde o mandato anterior, e também com a vereadora Janete, que nos procurou. Então, enquanto relator, providenciei o parecer agora à tarde, pedimos a inclusão para que esse projeto pudesse, de fato, constar na pauta de hoje, meu caro vereador Delano, e votar o projeto, que nós entendemos da importância e da necessidade desse projeto para atender Divinópolis. Parabéns aí ao Tulin Veloso, toda a sua equipe maravilhosa, e podem contar com o nosso voto favorável.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Assinei para que entrasse na hora do dia, eu conheço a comunidade desde o nascimento dela e meu voto será favorável e parabéns à comunidade e também ao prefeito que soube entender também esta causa nobre. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, no Evangelho de Mateus, ele narra as bem-aventuranças. E ali tem quinquinhão para cada um. Os pacifistas, os que buscam justiça, ali tem um alimento da alma na bem-aventurança. E aqui eu queria registrar em nome da verdade, senhor presidente, um trabalho que teve nessa casa em conjunta e tem dois vereadores que não poderiam ser deixados de lado nesse momento histórico da missão Maria de Nazaré. É o vereador Eduardo Prince Júnior, o vereador Nonato e a vereadora Janete. No rito, esse projeto,
ele não estava apto para entrar aqui hoje. E nessa casa, um projeto, ele tem que ser protocolado e a pauta tem que ser notificada 24 horas antes. E o vereador Marcos Vinícius, com muita sinceridade, que é próprio do seu caráter, ele ajudou, junto com o departamento jurídico dessa casa, para que o processo e o projeto fosse incluso na ordem do dia. Ele não consta no portal. Então eu acho que essa casa, com todos os defeitos que ela tem, porque aqui não tem nenhum anjo, não tem um serafim, aqui tem pessoas humanas, pessoas que têm dor de dente, têm mau hálito, mas tem um perfume na alma também de sonhar a nova terra. Nós somos humanos, nós somos humus. Essa casa, ela sabe brigar e sabe sonhar. Nós largamos já as armas há uns 10 minutos atrás e pegamos agora a linguagem da profecia, a linguagem do sonho, a linguagem do amor, a linguagem daqueles que foram escolhidos pelo meio nazareno, que seria as crianças. Vereadora Janete, vereador Marcinista, vereador Nonato e todos que falaram sintetizaram a alma. O nome já encanta. Missão. Já encanta qualquer um. A missão de ser pai, a missão de ser um bom aluno, a missão de ser um bom vereador, a missão compete ao missionário. A nossa missão, missão Maria de Nazaré. Que hora abençoada que esses anjos terrestres escolheram esse nome. Missão Maria de Nazaré. O nome já encanta, o nome já fascina e a história nos enche orgulho e respeito. O meu voto será favorável.
Continua a discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Negro, do Buriti.
Meu voto também é assim, é favorável, senhor presidente, porque essa Vila de Nazaré é uma entidade que acolhe, né, as pessoas carentes, as pessoas que precisam, né, de um tratamento. Meu voto é sim.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM013/2017, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis de propriedades do município com os de propriedade de Dario Martins Guimarães Andrade e Solange Fortes Guimarães.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu conto com a colaboração de Vossa Excelência, tão somente para fazer um registro para resgate da história e da justiça, e é bom que o pessoal da missão compreenda isto. O vereador Dr. Delano foi o maior entusiasta da aprovação e da elaboração desse projeto. Isso se deu na legislatura passada. E como aqui eu estava, eu fui testemunha, de fato, do trabalho que ele fez para que chegássemos onde estamos chegando agora em respeito ao trabalho de vocês. Então, que fique aqui registrado o trabalho fundamental feito pelo Dr. Delano na legislatura anterior. Por isso, nosso voto favorável. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito da senhora secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. Quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Vieira, mais conhecido como Nico, ex-funcionário da prefeitura,
a pedido do vereador Adair e outros, um minuto de silêncio. Não havendo mais assuntos pautados nessa reunião, quero agradecer a presença de todos, dos senhores vereadores, servidores, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.